Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Quarta reunião pública ordinária, 22 de fevereiro de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a quarta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da terceira reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Boa noite a todos presentes. Tem aqui, senhor presidente, um ofício da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Assunto, resposta, requerimento 5/2015. Chegou errado. Isso aqui eu vou deixar, eu vou repassar. Ah, não foi no requerimento, né?
Não, foi
ofício. Ah, tá. Com nós cordiais, cumprimentos e atenção ao requerimento acima indicado e formulado pelo vereador Francisco Carlos Vicini, informamos que através do memorando CEAP número 44/2016, cuja cópia segue anexa, o fiscal de posturas municipais foi admoestado a protocolar semanalmente, diretamente junto ao Poder Legislativo, o cronograma de atividades realizadas. Sendo isso que nos cabia providenciar, registramos nessa oportunidade nosso protesto de estima e consideração. Liliane Cerqueira Oliveira Dutra Silveira, secretária municipal de Administração e Planejamento. Um ofício da Câmara Municipal de Guarará. Guarará, 17 de fevereiro de 2016, ofício 021 de 2016. Assunto, agradecimento fácil. Excelentíssimo senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, venho por meio deste agradecer ao Poder Legislativo da cidade de Bicas pelo ato de solidariedade para comigo. Sabemos que a sociedade está cansada das diversas formas de violência e de agressão, o que fere os direitos humanos de qualquer cidadão. Através dos órgãos competentes, torna-se necessária uma ação mais efetiva. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Everton Gomes de Almeida, vereador. Ofício número 2 de 2016, da Secretaria de Administração e Planejamento, fiscal de posturas. Também resposta ao requerimento do vereador Francisco Carlos Vicini. Vou passar as respostas. Não tem necessidade de ler, porque são as respostas do requerimento do vereador. Tenho aqui também o ofício da Câmara Municipal de Maripá de Minas. Maripá de Minas, 2 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas. Comunico a composição da mesa diretora deste Poder Legislativo Municipal para exercício corrente. Michele Vieira Granado, PSD, presidente. Carlos Rezende Mendonça, PP, vice-presidente. Walter Machado de Souza, PSDB, PDSDB, primeiro secretário. Zé Geraldo Carlos da Silva, PSD, segundo secretário. Atenciosamente, Michele Vieira Granado, presidente. Uma correspondência da Associação de Caridade São José de Bicas. Ofício número 4. De 2016. Ilustríssimo senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara dos Vereadores de Bicas, em 17 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, em razão do falecimento do provedor do Hospital São José de Bicas, José Maria Maciel Pires, eu, Carlos Antônio de Souza, vice-provedor, assumi interinamente as funções da provedoria daquela instituição, dando seguimento aos trabalhos ali realizados. Assumi sob a condição de convocação de novas eleições, pois que possuo uma empresa de comunicação na cidade, abre parênteses, Rádio Nossa FM, bem como outras atividades relativas ao ramo, fecha aspas, o qual torna impraticável a conciliação entre os compromissos empresariais e a gestão daquela entidade filantrópica. Preocupado com a situação, solicitei a publicação de edital para apresentação de chapas para concorrerem à provedoria do dito hospital, porém, esgotado o prazo do edital, nenhuma chapa fora inscrita. Diante do caso, fora convocada a reunião do Conselho Deliberativo para que discutíssemos uma forma de sanar o problema. Novamente, nenhuma solução fora encontrada. Assim, diante do quadro em comento, venho perante o ilustre presidente solicitar sua presença na reunião que promoveremos no dia 25/2/2016, às 20 horas, no Colégio Copeb, localizado na Avenida Presidente Vargas, 220, Centro, Bicas, para que possamos, em conjunto com a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como o Ministério Público, encontrarmos uma solução para o problema em comento. Agradecemos desde já a atenção dispensada e contamos com a complacência desta presidência da Câmara na solução do impasse ora suscitado, a fim de que o hospital continue sua nobre tarefa de salvar vidas. Sem mais para o momento, Carlos Antônio de Souza. Somente isso.
Informe das comissões. Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Demais colegas. Senhor presidente, quero informar os demais que a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, na semana passada, quarta-feira, fez uma reunião com a secretária de saúde e o chefe da Vigilância Epidemiológica de Bicas e o superintendente, supervisor regional, Robson, para tratar desse assunto, né, e dessa preocupação com relação à dengue, que está sendo muito reclamado. O que foi passado para a gente, aí eu quero passar para todo mundo, né, é que na terça-feira, um dia antes dessa reunião que foi realizada aqui na quarta, a secretária de saúde me ligou, a Aline, e me chamou para uma reunião lá na Secretaria de Saúde. Eles iriam falar desse assunto. E eu pedi para que eles passassem a todos aqui na quarta-feira o que saiu definido desta reunião. Nessa reunião da terça, ficou decidido que o prefeito faria um decreto, né, declarando urgência no município, para que pudesse ter mais facilidade de utilizar recursos. Ele recebeu R$77 mil do Estado de recursos para ser utilizado, né, nessa questão da dengue. Então, na terça-feira, até por sugestão minha, saiu de lá acertado que ele faria esse decreto emergencial para poder utilizar esse recurso com mais facilidade e mais rapidez. Já estava criado na quarta-feira, quando chegou aqui, o disco de denúncia para Focus, é o telefone lá da Policlínica, 3271-4524, onde a pessoa pode fazer a denúncia a respeito de água empoçada na casa do vizinho, pneu, etc., em quintais. O sigilo é garantido, mas para que a pessoa comunicasse à Secretaria de Saúde. Foi solicitada também medicação para dar suporte ao hospital, ao governo do estado. Seriam contratados, viu, dona Sônia, eu falo que seriam, porque foi acordado lá que seria contratado, acho que mais um médico, dois enfermeiros, mais alguns técnicos para que tivesse, para dar suporte também ao atendimento lá no hospital. Só que hoje eu encontrei com a Secretaria de Saúde e ela disse que a resolução do estado não permite contratação de pessoal para esse fim. Ela pode até contratar para reforçar a equipe de vigilância na rua, mas para o atendimento não. Então isso aqui foi descartado. Capacitação do corpo clínico, né, do hospital e dos postos de saúde. Por que isso? Porque segundo eles estavam passando para a gente, o atendimento inicial, quando a pessoa, né, aparece no posto com a dengue, não imediatamente se coloca essa pessoa no soro, como vem se fazendo no hospital. Né, faz-se o pré-diagnóstico, o exame mesmo só pode ser feito 6 dias depois e a pessoa é orientada a tomar os medicamentos para combater os sintomas, porque remédio para dengue não existe. Então é a questão da hidratação, o soro via oral e paracetamol, que a pessoa deve tomar. E lá no hospital eles estavam, aparentemente, pelo que eles nos disseram, passando o carro na frente dos bois, a pessoa chegava lá, reclamava e imediatamente ele já colocava ela no soro, né, em observação. Então ela disse que faria uma ação e uma conversa com os médicos, tanto do hospital quanto dos postos, para que evitasse esse tipo de procedimento. Iria fazer uma união dos agentes de saúde e endemias para fazer mutirão nos bairros mais afetados. Ia solicitar ao Estado a questão do fumacê, mas também eles disseram que não era uma ação para esse momento. Por quê? Porque oficialmente os índices são muito baixos. O Estado só costuma liberar esse tipo de atendimento quando os índices estão muito altos. Então, por enquanto, até na quarta-feira da semana passada, como os índices ainda davam conta de 45, Beth? Eles falaram? 45 notificações eram na quarta-feira. Notificações. Sim. Já está passando? Pois é, porque aí falaram lá que tinha que chegar num certo número de notificações para poder liberar para que passasse. Lógico, mandaram para as rádios, né, o programa do Estado, que é os 10 minutos contra a dengue, a respeito de propaganda, e pediram às rádios para que noticiassem. E também estavam fazendo uma ação dentro das escolas, junto com os alunos, para poder alertar sobre o problema. E no geral foi isso que eles nos passaram, tá? E o Robson, que é o supervisor regional, disse para a gente, aí é aquela coisa, né, a gente ouve falar muita coisa de muita gente, mas ele disse que a situação hoje não é tão grave quanto parece ser. Na opinião dele, né, e diante dos números que eles têm lá na vigilância epidemiológica do Estado. Então, sobre esse assunto, era isso que eu tinha que passar para os senhores. E sobre a outra colocação que o vereador Rafael fez na reunião passada, Rafael, a gente já oficiou a Secretaria de Educação a respeito do plano decenal de educação, né, para que eles nos informem se houve até esse momento algum tipo de monitoramento das metas, né, e avaliações alcançadas. Eu já dei uma olhada também no plano aqui, e algumas coisas a gente vai marcar uma conversa individual com a supervisora pedagógica, Rosana, para que ela passe para a gente a respeito de algumas ações que estavam aqui contempladas e ações de curto prazo, 1, 2 anos, 3 anos para serem executadas. Como a gente já está aí, vai completar 2 anos do plano. Então, algumas coisas eu vou chamar para que a gente converse sobre elas, né, numa reunião em especial. Comunico a todos quando for fazer essa reunião. Então, é só para você saber que o ofício foi enviado hoje à Secretaria de Educação. Sobre a Comissão de Saúde e Assistência Social, é só isso.
Mais algum informe? Então, nós vamos passar aqui agora o uso da tribuna. A senhora Aida, ela chegou agora há pouco, não deu tempo de se inscrever. Então está concedido para usar a tribuna. Liga aqui.
Segura lá, ué.
Falta de manutenção.
Boa noite aos nossos vereadores. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Eu estou aqui como conselheira do Hospital São José de Bicas e para confirmar o convite feito ao presidente da Câmara e aos demais vereadores que possam aparecer na reunião marcada no dia 25/2, às 8 horas, na COPEB, para eleição de um suposto
provedor.
Porque até o momento nós não temos nenhum. Você conseguiu? Marrou? No laço? Eu sou muito franca, gente. Então eu falo, eu estou lutando pelo hospital. Ailton Mendes sabe disso, que nós tivemos uma conversa na rádio, e lutando pelo hospital para não fechar. O que o vereador Louro acabou de falar, lá no hospital não está sendo aplicada injeção nem soro
A revelia. É quarta-feira, por coincidência, a vereadora Sônia esteve lá comigo, que nós recebemos a Santinha, Nossa Senhora Peregrina, e a Sônia esteve lá. E ela pôde constatar, na terça-feira nós tivemos reunião, o Kikin estava presente, nós já tínhamos pego 40 frascos de soro emprestado em Piquiri e 53 ampolas de paracetamol em Piquiri, emprestado, porque nós não tínhamos remédio. O remédio que a gente tinha no hospital, que daria até dia 10 de março, já tinha terminado. Quando se manda do posto para o hospital, se faz uma triagem. Tem o posto de triagem, o paciente chega lá, vai para a triagem. Se é necessário a reposição de soro fisiológico, hidratação, porque o que está mandando aí, que está falando que não tem, não tem, não tem, mas é lúcido para qualquer um leigo ver que nós estamos com uma epidemia de dengue. Até quarta-feira, nós passamos para você, Sônia. Você viu, te levei lá. Nós estávamos com 90 casos passados pelo hospital. Na quinta-feira, nós tivemos 30 casos. Tinha gente no chão do hospital, porque nós não temos colchão no hospital. Então, eu venho aqui mais uma vez, como uma das fundadoras da campanha SOS do hospital e como conselheira do hospital, pedir a presença de vocês, por favor, que é vergonhoso a gente ter 30 pessoas no conselho e aparecer lá, quantas pessoas tinha lá, Kiki? 11 do conselho e mais as pessoas do hospital. Igual eu acho vergonhoso uma cidade ter não sei quantos mil habitantes e ter aqui duas, quatro, cinco, seis pessoas para assistir uma... Pois é. Então eu acho que isso aí tem que ser mais divulgado, tem que ser mais falado. Tá? Hoje eu vim apelar, eu estou apelando, eu estou atirando para tudo quanto é lado, porque eu estou vendo o hospital chegar no fundo do poço. Te falei aquele dia, Sônia, te levei, te mostrei, tá? Então, é muito fácil, eu falo com o povo de Bicas, meter o pau no hospital é muito fácil, está lá dentro, está roubando. Vai lá dentro ver o que está acontecendo. Vai lá dentro ver o que está acontecendo. Não tem como roubar de quem não tem. O hospital fez uma campanha de 800 copos, está para 5 anos, foi falado na rádio. Eu voltei e falei, não, nós não ganhamos 800 copos, nós ganhamos 13.400 copos, eu recebi. Já está no final, porque tudo é no descartável. Quentinha, as quentinhas, as comidas têm que ir para o quarto na quentinha. O remédio é dado em qualquer hospital hoje em dia, é feito assim. Então, isso gera custos. O que que acontece? O pessoal do posto não aguenta esperar o dia da consulta marcada. Aí vai lá para o hospital. Pode ir lá agora, o Beto deve estar atendendo lá. E deve ter umas 90 pessoas para ele atender. Então, o que acontece é isso. É muito fácil mandar do posto lá para o hospital. A secretária de saúde manda o pessoal para o hospital. Atrás da pessoa vai uma injeção, vai uma seringa, vai uma luva, vai tudo. É custo para o hospital. Isso aí, o que é repassado da secretaria de saúde para o hospital não cobre as nossas despesas. O que a prefeitura repassa para o hospital não cobre as despesas para pagar os médicos. Quer dizer, nós estamos sempre no vermelho. Eu estou falando, gente, porque eu fui lá, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho papéis, eu tenho tudo que prova. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Porque se a gente não conseguir, até quinta-feira, um provedor que tenha peito, porque tem que ter peito para pegar aquilo lá, tá? Nós vamos ter que dar um susto no povo. Nós vamos fechar o hospital. Tá? Nós já estamos de comum acordo. Nós vamos fechar o hospital. Vamos transferir os doentes daqui para Juiz de Fora e vamos fechar o hospital. Por quê? Do jeito que está, não tem condições. Sem dinheiro, alguém trabalha? Alguém faz alguma coisa? Tá? Quem quiser ver as contas, é só ir numa reunião nossa lá E a Terezinha passa lá tudo que foi arrecadado, que está sendo pago, que está tá sempre devendo. Só o laboratório da Marília, nós estamos devendo 60 mil reais. E ela não para, ela não deixa de fazer o exame. De oxigênio, nós estamos devendo 50 mil reais. Só aí é uma dívida de quanto? O dinheiro que vocês repassaram, eu não sei se foi passado para vocês, o que foi feito? Foi passado, Sônia? Você procurou saber? Ah, você tem alguma coisa de... Ah.
É, pegou isso.
A informação que eu tive é que o que a Câmara repassou para o prefeito, ele repassou para o hospital. Mas acho que o município, né, ficou sem repassar. Aí, não foi
vamos
isso?
Vamos falar claramente, Val.
Não.
É, o que...
Foi. É isso. Sim.
Ficou
o que a Câmara repassou para o município, para o prefeito, ele repassou para o hospital.
É, mas em compensação ele não repassou o dinheiro da prefeitura para o hospital. Ele tampou o buraco da prefeitura com o dinheiro de vocês.
Sim.
Então fechou as contas, ficou nisso mesmo. Então a gente contava com o dinheiro de vocês, igual eu contei com o dinheiro que você falou que ia dar para o ano retrasado. O que chegou no hospital?
Nada.
Eu já virei para você e falei assim, eu sou esganada aí, me dá os 200 mil, tá lembrado? Eu preciso desses 200 mil para liberar duas licenças que tinha lá.
Você sabe qual foi a resposta que ele deu?
Não lembro, depois eu fui
lembra
embora.
Não? Farinha pouca é meu pirão primeiro.
Ah, eu ouvi falar. Então, o que acontece é o seguinte, a gente contava com o dinheiro de vocês e mais o repasse da prefeitura, que a gente ia ficar aliviado. Tá. Okay. Aconteceu que não repassou. Ele tampou o repasse da prefeitura com o dinheiro de vocês. Ficou devendo, novembro.
Deixa eu fazer só uma correção. Esse dinheiro não é nosso.
Eu sei,
ele é do município.
É do município. Faça-se o que quiser com ele.
Sim, exato.
Então, como a saúde é prioridade na cidade, eu acho que a saúde é prioridade. Saúde e educação é prioridade dentro da cidade.
Uhum.
Igual a limpeza. Hoje eu vim da minha casa para cá, os lixeiros ainda não passaram. Os lixos estão todos espalhados na rua. Você tem um porquê?
Não, eu não sou do executivo, não tenho porquê.
Pois é, então...
Você percebeu, essa questão
é
executiva,
não é
afeta a Câmara. Não.
É, como vereador, ou como eu não sei como se age, porque eu sou leiga nisso, procurar saber, gente. É a nossa cidade. É a nossa cidade. Se está se falando em dengue, eu falei com a Sônia, eu dou uma opinião para a Sônia. Dei a... Eu dei uma opinião para a Sônia. Que cada rua elegesse um síndico. Um síndico mais três pessoas. Para tomar conta da sua rua. Para não ocupar a prefeitura. Que eu sei que isso gasta. Isso gasta dinheiro. Então, isso é bem para a gente mesmo. É bem para a comunidade. É bem para os nossos filhos.
Posso te dar um exemplo disso que você está falando?
Sim.
Tem uma lei que a gente aprovou aqui, de minha autoria, que eu acho que foi no final de 2014, início de 2015, que chama Zeladores do Bairro. É exatamente para isso. Até para o município tirar de cima dele algumas responsabilidades com pagamento de pessoal. Que
Sim.
seria... fomentar a criação da associação de moradores, repassar um recurso para a associação, para ela manter algumas pessoas para zelarem pelo bairro. Está aprovado, tem mais de ano. O município nem regulamentou a lei ainda.
Quem
Entendeu?
Não fez?
O município nem regulamentou a lei ainda.
Então.
Então não regulamentou e não implementou. O município vive um grave problema de administração. Existe uma secretária de administração lá embaixo que não trabalha. Tem 3 anos de governo e essa moça não trabalhou.
Ué, mas é quando uma pessoa não trabalha e não cumpre seu dever, ela tem que ser mandada embora.
Mas não somos nós que mandamos embora. Quem manda embora é o prefeito. Ele que manda embora.
Mas vocês
entendeu?
Podem
então ela tem lá, e se eu for te exemplificar, eu tô te falando dessa porque você citou. Mas se eu for falar aqui, tem mais N outras leis que não foram regulamentadas, simplesmente porque ela não fez. Então é muito difícil, né, se lidar com esse tipo de situação. Muito difícil.
É, aí o caso da dengue, só te passar para vocês o caso, foi liberado na quarta-feira, o que você falou. Ligou à noite falando que já tinha sido liberado. Mas fora isso, quem estava lá com o scalp na veia, esperando o soro, ficou esperando até no dia seguinte o remédio chegar. Então ocupa-se o lugar, tá? Então eu só queria pedir a colaboração de vocês mais uma vez, se, por gentileza, se vocês puderem estar presentes na reunião de quinta-feira, para a gente ver se consegue um provedor que tenha peito para continuar tocando o hospital, porque aquilo lá é a verdadeira bomba atômica, tá? Eu agradeço aí a fala. Se eu falei alguma coisa que não devesse, eu não sei porque eu falo demais, né, Ailton Mendes? E eu espero que eu possa contar com a colaboração de vocês lá na quinta-feira. Muito obrigada a todos e espero estar presente mais algumas vezes aqui nas reuniões.
Ô Aida, boa noite. Boa noite, presidente. Você está falando reunião é quinta-feira, né?
Reunião é quinta-feira. Inclusive, na terça-feira eu estava descendo e eu ia te chamar você para ir na reunião. Você estava numa caminhonete prata.
Sim,
isso.
Sim.
Inclusive, mas só que a caminhonete estava com o vidro fechado.
Inclusive, eu estou comentando com o Louro aqui, com o Ailton. Não teria jeito de fazer isso na quarta-feira ou sexta-feira, não? Porque quinta-feira nós temos aqui, ó, reunião lá em São João já, né? Eu tenho uma reunião em Pequiri, entendeu? E tudo quase no mesmo horário, entendeu? Se tivesse essa possibilidade...
Já foi passado pro juiz, promotor, e todos já deram a resposta. E vocês não queiram saber a resposta. Gostaria que vocês estivessem lá para vocês escutarem.
Então, eu infelizmente não vou poder participar.
Pois é.
Eu recebemos aqui agora, né, Ailton? Eu tenho em Piquiri. Já, tá lá.
Se é mais importante o Piquiri e o São João.
Não, não é isso. Não é por aí. É do jeito que nós estamos falando. Não é isso aí, ó. Por isso que eu estou falando, nós temos reunião lá. Alguns vão lá para São João, né? Eu já tinha marcado presença lá em Piquiri, eu não posso deixar de ir. Agora vai ser tudo no mesmo horário. A gente fica sem saber como que não vamos fazer.
O problema, sabe o que acontece? As nossas reuniões estão sendo feitas no susto, no tapa. Porque não aparece ninguém. O Kikim estava lá na terça-feira. O Carlos não ia largar na terça-feira. Não ia ficar sem ninguém. Só ele ficou até dia 25, porque nós prometemos que ia mandar uma carta para o Legislativo, o Executivo e para o Judiciário. Então ele ficou até quinta-feira para isso. E até agora, uma pessoa me ligou, tá? Falando sobre um suposto provedor. Mas ainda está meio em dúvida. Agora, o que quem está me falando aqui? Já me ligaram outra pessoa, mas não tem tempo para isso. A chapa tem que ser registrada com 72 horas antes. Então, teria que ser registrada hoje. Tá? Da outra vez, eu fui a única voto contra. O Louro lembra disso. Porque eu não estava conivente o que estava acontecendo lá dentro do hospital. E não vou ser conivente a nada que estiver errado lá dentro do hospital. Tá? Por isso eu fui a única voto contra na chapa anterior. Tá?
Vereadora Sônia.
Problemas administrativos.
Difícil. Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César Salles Pereira, demais vereadores, a todos os presentes e de um modo especial a você, Aida. Te cumprimento, parabenizo, né? Porque você é mulher e mulher guerreira. Obrigada. Tenho percebido e acompanhado, né, o quanto vocês vêm lutando para o não fechamento de nosso hospital.
quero te dizer, Aida, que nós, como legisladores, todos nós aqui, nos preocupamos muito com a saúde, com a educação, com tudo, né, que se diz respeito à sociedade de Bicas. Nos preocupamos muito, todos os meus colegas. Mas os nossos anseios são imensos, mas a realização, às vezes, é difícil. Nós não conseguimos, né, muitas realizações, lutamos. Então, não há omissão de nossa parte. Com relação à reunião no dia 25... O presidente dessa casa, vereador Júlio Salles, não vai poder estar presente, mas me nomeou para substituí-lo. Se Deus quiser, estarei lá. E tenho certeza que outros colegas que puderem também estarão. E vamos à luta e vamos ver o que vai acontecer. Te dizer que com relação à limpeza da cidade, eu acabei de receber aqui respostas, né, da secretária, quase o empenho dessa casa com relação à limpeza de rua, à limpeza de lotes, pedindo para que se cumpra a legislação, é de todos, ela é imensa, mas a gente ainda não tem esse respaldo a contento. E hoje, né, quando chegar na hora dos requerimentos, eu tenho certeza que outros requerimentos irão entrar. Então, aí eu até chego a fazer uma reflexão: o que é ser vereador? Que responsabilidade nossa com a nossa sociedade, com o nosso povo? O nosso desejo é muito grande. Nós não somos omissos, porém, a gente não consegue a realização de todos os nossos objetivos. Então, mas nós vamos continuar empenhando, lutando. O que nós não podemos deixar é não fazer. Nós vamos estar, né, sempre presentes, tentando fazer. Obrigada.
Só mais uma coisa. Eu sei, Sônia, que vocês todos aqui estão empenhados a isso. E eu sou filha de Bicas, cresci, nasci aqui, comerciante em Bicas, trabalhei demais. Vejo Bicas acabar, eu fico com pena. Eu fico com pena de ver as pessoas não fazer nada, ficar sentado numa praça aqui sem mover uma palha para ajudar. Então, as pessoas ficam em casa deitadas, vendo televisão, igual eu estou falando, faz um requerimento, faz qualquer coisa, vamos fazer. Eu falei que eu vou para o meio da rua fazer alguma coisa de gente doida aí. Porque, igual quando foi lá em cima para colocar seria um quebra-mola, acabou colocando o redutor de velocidade. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Bicas, o povo de Bicas não participa. Não participa, infelizmente. A gente está vendo isso doer na nossa pele lá no hospital. Tá? Agora, eu sei que vocês fazem tudo, mas tem que conclamar o povo a ajudar vocês. Porque, conforme se diz, uma andorinha sozinha não faz verão. Né? A gente tem que unir as forças para poder. Tudo bem. Está falando que não tem uma epidemia de dengue. Nós estamos na faixa amarela.
Sim.
Mais um pouquinho nós vamos para a faixa vermelha. Epidemia. E aí? O hospital não tem colchão. O hospital não tem como manter uma epidemia. Juiz de Fora tá. Tinha gente na quarta-feira, acho que eu comentei com você. Tinha gente que tinha ido no Monte Sinai, gente que tem dinheiro aqui em Bicas, tá? Que estava na fila do hospital, eu falei assim: uai, o que você está fazendo aqui? Ela virou assim: eu estou vindo do Monte Sinai, eu fui lá para me ser atendida e não pude ser atendida porque tem muita gente lá. Eu vim ser atendida aqui. Eu falei: mas aqui no hospital
Sendo que a mulher tem plano de saúde, tem, tudo, tem dinheiro para pagar uma consulta particular e estava sendo atendido pelo nosso médico que estava lá. E foi atendida. Tá? Quer dizer, ou bem ou mal, o hospital tem você chegar lá passando mal, tem um médico para atender. Fala-se que não tem médico, tem médico sim. Tá? Estão se pagando, dois plantões por dia. Tá? Os médicos vão, infelizmente, na sexta-feira, no acidente da minha esposa do Júlio e da Cleusa, que eu cheguei no hospital na frente. O médico tinha saído de Piquiri para chegar aqui, nós estávamos sem o médico. No entanto, nós ficamos na porta para não deixar o SAMU descarregar a Cleusa lá, senão ia ser uma burocracia. De lá ligamos para o SAMU aqui, acho que o Júlio, não sei se ficou sabendo disso, para levar a Cleusa para o Juiz de Fora. Aí o enfermeiro-chefe virou para mim e falou assim, vou levar a Cleusa, mandar a Cleusa para São João. De jeito nenhum, manda ela para onde você quiser. Tanto é que eu desci na outra ambulância para poder ver se precisasse trocar a Cleusa de ambulância para levar. Por quê? O médico saiu, que estava de plantão, é 12h12. O médico que iria pegar não tinha chegado de Piquiri. Então ficou alguns minutos ou algumas horas, tá? Porque eu saí depois, logo em seguida, para mim tomar outras providências. Então, o hospital tem médico. Está sendo pago os médicos. Tá? Estava atrasado, sim. Quarta-feira foi liberada a verba da prefeitura. Aí pagou. Ele pagou janeiro. Estava atrasado. Até quarta-feira não tinha pago. Não tinha liberado a verba. Então, ele repassou, de princípio, 60 mil. Era 62. Depois, chegou nos 62. Mas ainda faltou dinheiro para tudo, inclusive para remédio, que aí foi onde que eu acho que a Secretaria de Saúde liberou uma parte, mas a Terezinha, com recursos nossos lá, foi e comprou para aguentar até esse remédio chegar. Tá? É isso aí, gente, eu agradeço mais uma vez, tá? E espero quem puder ir e ter mais amor um pouquinho pela nossa cidade, né? Que o povo tenha mais amor e mais pela nossa saúde e pelo hospital. E ir lá ver o que está acontecendo. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado mais uma vez.
Soraida, a gente sabe, parabeniza você, porque sabe que você abraça a causa. Nesse dia, realmente, nós temos aqui o compromisso que o vereador Nilo falou, é um compromisso também de importância, com referência à segurança pública, entendeu? Agora, eu tenho certeza que, com certeza, não todos, mas a Câmara se fará presente nessa reunião.
Tudo que for bom para mim, eu acho que vocês têm que ir, tem que correr atrás. Então, desculpa porque às vezes eu falo um pouco alto e eu fico empolgada. Quem vai naquele hospital sabe o que está acontecendo, né, Tom?
Verdade, verdade. Você vive, né? O momento, a situação.
Vamos dar sequência, então? Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de resolução número 1 de 2016. Estabelece a exigência de cópia em meio digital para o recebimento de proposições. Projeto de lei ordinária número 4 de 2016. Autoriza o município de Bicas a parcelar e pagar dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2016. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos depósitos de pneus novos e usados, ferro velhos, depósitos de veículos apreendidos e afins, utilizarem sistemas de cobertura para evitar o acúmulo de água que se torna foco de mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença dengue e zika e chikungunya.
O telefone me atrapalhou.
Projeto de lei ordinária número 6 de 2016. Altera o artigo 2º da lei municipal número 1499 de 16 de junho de 2010. Requerimentos. Requerimentos do vereador Aloísio. Número 24, 25, 26 e 27.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. O requerimento 24 é um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através do órgão responsável, informa esta Casa Legislativa se houve contratação de assessorias de acompanhamento da elaboração dos relatórios referentes ao patrimônio histórico e cultural do município de 2009 até 2015, encaminhando os contratos celebrados com as mesmas quando positivo. Justificativa. Avaliando a pontuação atribuída ao município de Bicas de 2009 a 2015, pude perceber que a variação de um ano para o outro em relação à pontuação atribuída à proteção de patrimônio histórico e cultural em nossa cidade é bastante diversa. Só como exemplo, cito o biênio 2012-2013, quando no primeiro ano atingiu 8,04 pontos, melhor índice da última década, porém, já no ano seguinte despencou para 3,35 pontos, índice cerca de 60% inferior ao imediatamente anterior. Sendo assim, solicito essas informações para que possa avaliar se as empresas que prestaram assessoria nesta área à Prefeitura cumpriram adequadamente o seu papel. Sem mais, peço apoio aos pares, sala de sessões, 22 de fevereiro. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 25, senhor presidente. Também é um pedido de informações. Solicito à mesa diretora que, após aprovação deste plenário, solicite à presidência do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural cópia das atas das três últimas eleições de membros daquele colegiado. Justificativa. Esse pedido é para que possamos verificar como vem sendo realizado o processo de escolha dos membros daquele conselho. Sem mais, peço apoio aos pares para aprovação desse pedido. Sala de sessões de 22 de fevereiro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 26. Também o pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através da Secretaria da Fazenda, informe a essa casa o número, bem como o saldo da conta aberta para receber os recursos do ICMS esportivo, conforme determina a Lei Municipal 1742/2015. Justificativa. Em seu artigo 7º, a supracitada lei determina a abertura de conta específica para depósito dos recursos advindos do repasse do ICMS esportivo feito pelo Estado. Sendo assim, solicito que esta Casa Legislativa seja informada sobre a abertura da conta, bem como o seu saldo atualizado. Sem mais, peço apoio aos pares para aprovação deste pedido, sala das sessões, em 22 de fevereiro, Luiz Borges, vereador proponente. Por último, também um pedido de informações, solicito à mesa que, após ouvido esse plenário, solicite ao Banco Itaú que informe a esta Casa Legislativa quem é ou foi o titular da conta número 04692-7, onde foi depositado o cheque número 002022 da conta número 00912, dígito 3, da Prefeitura Municipal de Bicas. Justificativa. Faço essa solicitação para que tomemos ciência de onde fora depositado o cheque de R$ 1.500,00 referente ao convênio sem número assinado com o Leopoldino Atlético Clube no ano de 2005. Sem mais, peço aos pares para aprovação do pedido. Sala de sessões, 22 de fevereiro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Só esses três requerimentos.
Vereadora Maria Elizabeth, os requerimentos número 13, 14 e 15.
Requerimento número 13, pedido de providências, solicitando ao Executivo, através da Secretaria competente, que os agentes epidemiológicos realizem uma visita em uma casa abandonada situada na rua Reginaldo Tavares, número 6, ao lado da entrada do Parque Exposições. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores do local devido à grande incidência dos casos de dengue. Estado de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 22 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 14/2016, é um pedido de providência, solicitando ao Executivo, através da Secretaria competente, quais as providências foram tomadas em relação ao pedido do senhor Alessimar da Silva Rocha, protocolado dia 8/12/2015. Justificativa, essa solicitação se faz o pedido requerente e anexo estão as fotos e o requerimento do mesmo. Requerimento número 15/2016, também é um pedido de providências, requer, após ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal o pagamento do auxílio alimentação aos servidores do Poder Executivo e cumprimento da Lei Municipal número 1446/2009, a qual o instituiu na administração pública municipal. Justificativa. Tendo sido procurada por inúmeros servidores municipais, os quais reclamam o não pagamento do auxílio alimentação pelo Poder Executivo do município, constatei a procedência das reclamações. o não pagamento do auxílio alimentação configura prática de ilegalidade pelo descumprimento da Lei 1446 de 2009. Muitos servidores necessitam do valor pago pelo auxílio alimentação para complementar sua renda, especialmente em tempos de inflação galopante, na qual o preço dos alimentos tem subido a cada dia. Mais que uma necessidade dos servidores, é um direito garantido por lei, apresentada pelo Poder Executivo e votada nesta Casa. Também é um dever da administração que pode, inclusive, sofrer sanções. Com o objetivo de garantir o direito dos servidores, de restaurar a legalidade e até de preservar a administração de eventuais sanções, apresento o presente requerimento. Bicas, 22 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente isso.
Vereador Nilo César, com os requerimentos número 6, 7 e 8.
Senhor presidente, Júlio Salles, boa noite. Demais edis, boa noite. A todos que nos honram com vossa presença. Eu tenho um requerimento aqui de número 6. É um pedido de providência. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, segundo discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal e através da Secretaria Competente providencia a colocação de placas de proibição de tráfego de veículos articulados, carreta, à rua Prefeito Dr. Antônio Barroso Gomes e no final desta, no cruzamento com a rua Baeta Neves, uma placa de cruzamento perigoso. Justificativa. Fui procurado pelos moradores residentes da rua em Pautos. Reclamaram que a passagem das carretas do Laticínio Porto Alegre na rua Prefeito Barroso Gomes vem causando rachaduras e abalo na estrutura das construções, uma vez que a rua não foi projetada e nem possui solo compactado para tal fim, sendo que os paralelepípedos estão soltos. E quando os caminhões fazem a conversão à direita na Baeta Neve, eles sobem no passeio danificando-os. No último domingo houve um boletim de ocorrência de danos causados por esses caminhões e o proprietário do lavador na esquina das duas ruas colocou uma coluna na calçada para a proteção de seu muro, que foi destruída pelo caminhão. Sem falar no transtorno do trânsito e do perigo que traz as crianças do Colégio Municipal Coronel Souza, quando as carretas da parte da tarde passam por ali no horário da saída das crianças. Visando a segurança e o bem-estar dos munícipes, venho solicitar que sejam tomadas providências encaradas urgente e urgentíssimo nestas ruas. Diante disso, venho sugerir que as carretas do Laticínio usem o trajeto da rua José Soares conforme os caminhões que descarregam no pátio do supermercado Santo Antônio, colocando placas de proibidos para estacionar nessa rua, pois ela é uma rua reta pavimentada com bloquetes e sem muitas manobras para os carreteiros. Seguem anexo o abaixo assinado dos moradores pedindo providências, contando com o apoio dos nobres edis, em 22 de fevereiro de 2016, Nilo César Gomes e o vereador proponente. Eu tenho um requerimento também de número 7. É o vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao processo executivo que através da secretaria competente providencie o patrulhamento e a colocação de saibro na estrada dos Pires, entrando no sítio da Bandeira, saindo na fazenda Felicidade, conhecido como Fazenda do Pedrosa, e a manutenção das pontes de madeiras, onde também é trajeto da Kombi escolar. Justificativa. Fui procurado por mais de 15 moradores deste trecho, em especial o senhor Carlos Martins, residente no recanto Oninho, dizendo que estradas rurais em Pauta está quase sem condições de uso, devido à quantidade de buracos causados pela falta de manutenção. E com a chuva a situação piorou ainda mais, sem falar da manutenção das pontes de madeiras que podem causar acidentes com transeuntes daquela estrada, inclusive as crianças que usam diariamente o transporte público escolar. Contando com o apoio dos nobres edis, em 22 de fevereiro de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. Ainda eu tenho um requerimento aqui. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação seja tramitação regimental seja encaminhada à matéria em epígrafos discriminados. Solicito ao processo executivo que, através da Secretaria Municipal competente, providencie a retirada de entulhos da rua Engenheiro Pedro Dumont, em frente ao número 225, no bairro Santana. Justificativa. Fui procurado pelos moradores, em especial André Couto, residente na rua já em pauta, que solicitou a retirada dos entulhos compostos de galhos e podas de árvores, pois os mesmos estão abrigando insetos e roedeiras, trazendo risco à saúde. Além disso, obstruindo a passagem de pedestres por estar ocupando o passeio, trazendo incômodo e causando poluição visual ao bairro. Contando com o apoio dos nobres edis, em 22 de fevereiro de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso. Muito obrigado.
Vereador Rafael Aquino, com os requerimentos de número 10, 11 e 12.
Aquela hora funcionou, agora não funciona mais. Pra cima tá tudo ligado, Beth. Mas tava funcionando, o Graçano falou. Não, vou deixar aqui.
Senta aqui.
Pro alto. Desliga aqui, dona Sônia, senão não dá microfone. Vira a
caixa
pra lá. Olha. Ah, não, lá.
Pronto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, venho apresentar o requerimento número 10 de 2016. Está errado aqui. Solicito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer que forneça apoio material, jurídico e financeiro para o grupo de futebol americano Maquinistas FA. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, que vem acompanhando o projeto idealizado por jovens de nossa cidade para a prática deste esporte e que vem ganhando vários adeptos. Tive conhecimento que este grupo, apesar de recém-formado, vem até mesmo ajudando outras equipes na região para o crescimento da prática do esporte e da organização de futuras competições. Entendemos que a iniciativa deva ser apoiada com suporte material e de assessoramento, bem como para a realização de futuras competições, o que com certeza também ajudará no ICMS esportivo. Requerimento de número 11, solicito da Secretaria de Educação que envie cópia das informações sobre os gastos em educação referentes a 2014-2015, que foram remetidos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para análise e acompanhamento. Requerimento de número 12, solicito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer que informe se o município está inserido no programa Segundo Tempo do Governo Federal. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista entender ser um importante programa que tem por objetivo democratizar o acesso à prática e cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. Em 22 de fevereiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Isso me permite, senhor presidente, apesar do senhor ter lido o projeto de lei, eu gostaria de lê-lo aqui na íntegra, que ele é pequeno e até porque estava em pauta essa discussão aqui, gostaria de apresentá-lo. Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2016 dispõe sobre a obrigatoriedade dos depósitos de pneus novos e usados, ferros velhos, depósitos de veículos apreendidos e afins, utilizarem sistemas de coberturas para evitar acúmulo de água, que se torna foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença da dengue, zika e chikungunya. Artigo 1º, fica obrigatória a instalação de cobertura fixa ou desmontável em toda e qualquer espécie de comércio, como depósitos de pneus novos ou usados, depósitos de veículos apreendidos, ferro velhos e afins, para evitar acúmulo de água que venha se tornar nascedouro de foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Parágrafo único, a cobertura deverá ser do material rígido e apresentar formato que evite o acúmulo de água. Artigo 2º, o descumprimento desta lei acarretará em multa a ser estipulada pelo Poder Executivo por decreto. Parágrafo 1º, em caso de reincidência, a pena será cobrada em dobro. Parágrafo 2º, havendo continuidade da infração, o alvará para o funcionamento do estabelecimento comercial será suspenso até tomadas as providências cabíveis. Artigo 3º, a pena de que trata o artigo anterior será cobrada na forma da lei, cabendo ao Executivo Municipal determinar o órgão público fiscalizador e aplicador da multa e possíveis sanções. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei ordinária. O objetivo do presente projeto é criar mais uma possibilidade de punição para quem não cumpre seu papel na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A ideia é punir para educar e alertar sobre as medidas de prevenção, sendo mais uma ação que busca conscientizar a população sobre a necessidade de combater os criadores do mosquito, que se desenvolve principalmente em água limpa e parada. Bicas, 22 de fevereiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, com os requerimentos de número 11, 12 e 13.
Requerimento de número 11/2016. Senhor presidente, em continuidade aos requerimentos já apresentados, peço ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, efetue a limpeza de ruas e lotes que estão em más condições de higiene, em especial as seguintes localidades: Rua Santa Fé, na esquina com Travessa Marabá, Rua Benigno Correia, Avenida Salvador Ferreira Filho, Rua Antônio Rossi, início da Avenida do Contorno, Rua Zenóbia de Souza, em frente ao número 25, Morro do Cruzeiro, Rua Jorge Salomão. Justificativa. Estou dando prosseguimento aos requerimentos anteriores, pois os munícipes têm me procurado preocupados com a situação de limpeza das ruas e terrenos baldios do município, em especial preocupados com o risco destes locais servirem de criadouros para o mosquito da dengue. Na Avenida Salvador Ferreira Filho, o pedido é feito em atenção ao corpo docente e direção da Escola Aquarela, aos pais e alunos da escola, contando com apoio dos nobres colegas vereadores, em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Senhor presidente, apresento requerimento de número 12/2016. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a capina do mato em torno da escada do Campo Leopoldina. Justificativa. A escada que serve de acesso aos moradores está cercada por mato alto, o que a torna perigosa. Moradores me procuraram para reclamar que o local não vem recebendo a devida manutenção. Contando com o apoio dos nobres colegas vereadores, em 22 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 13/2016. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal e à Defesa Civil que verifique e tome providências quanto ao morro na rua Gentil Correia de Almeida, em frente à casa de número 183, que apresenta sinais de risco. Justificativa. O referido morro está com muitas trincas e rachaduras, e também apresenta muito capim, situação que deixa apreensivos tanto os moradores que vivem aos pés daquele, quanto os que habitam no seu topo, bem como todos nas proximidades. Dessa forma, faço esse pedido de avaliação e providências para evitar que algo pior possa acontecer, contando com o apoio dos nobres colegas vereadores. Em 22 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Vereador Kikinho.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes. Eu vou ler para os colegas a resposta do requerimento que eu fiz. Certo? Em resposta ao requerimento. Resposta. É. Para a gente discutir? Pode ser?
Eu não ouvi.
É resposta do requerimento para a gente discutir. Resposta ao requerimento do vereador Francisco Carlos Vicini. Venho por meio deste informar que no período de 14 de 2016 a 19 de 2016 foi realizada pelo fiscal de postura a visita dos devidos lotes para capim e limpeza dos mesmos, como segue em anexo, xerox dos requerimentos. Sem mais para o momento, Anderson Luiz da Silva. Então, novos colegas, mandou para mim aqui 6 visitas que foram feitas este ano, que eu pedi, cobrei. Cadê o serviço? Cadê o fiscal de postura, que é serviço dele? Ele mandou 6. Então vou ler o nome dos 6 autuados e vou ler 2 aqui que me chamou mais atenção da notificação. Primeiro é Adriana de Oliveira Filgueiras, Rua Barão de Cantas Altas. Peço por meio dessa o que está escrito aqui? Está uma palavra aqui que está tudo escrito igual garrancha. Verificação de um terreno situado na Rua Barão de Cantas Altas. Isso aqui, que é isso? É verificação mesmo, viu? Adivinhei. Ao lado do número 276, pois este contém alguns buracos e estão cheios de água, onde pode se proliferar os agentes causadores da dengue. Tem um outro aqui, eu vou ler o nome de todos. Marlene Ferreira Pereira, Rua Coronel Souza, só no centro. Lucimar Dias Nunes, Rua Dona Miquelina, é onde está o caso maior de dengue, a Rua Miquelina, Rua 15 e Saracura. Então, olha só. Jarbas de Oliveira da Silva, tudo do mês 2, mês 1 e mês 2. Esse aqui eu vou ler a justificativa, olha só. Eles rasuraram aqui, ó. É o que. Aqui, né? É riscado, peraí. Que o terreno baldio está cheio de latas de água, cheio de latas de água parada, muito mato e muitas outras coisas. Desejo que vocês dê um vistoria para ver o que vocês podem fazer. Urgente. Eu li na íntegra como está escrito, tá? Então, olha só, até a resposta aqui foi meio... Então, olha só, está cheio de lata d'água, poça d'água e muita sujeira. Na rua Santa Teresa, gente. Tudo no centro. Então, tem mais um aqui, Sandra Maria Rodrigues. Rua César de... Opa, César de Oliveira Mendes, é lá perto da minha casa, hein? Requer limpeza, é lá perto do João, não é? Sérgio Oliveira Mendes. Requer limpeza, manutenção do imóvel. Tá muito sujo. Então, senhor presidente, o que me chamou a atenção é o seguinte: já que ele vistoriou esses 5 imóveis, tá, eu peço à mesa diretora que envie um ofício e faça cumprir o código de postura do município. Notificou, faz a segunda, terceira multa, não é, Lourdes? Que faça a segunda vistoria e a terceira que multe se não for realizado a limpeza. Só isso, senhor presidente.
Mas só uma dúvida, são 6 pedidos em 2 meses? É isso? 5 em 2 meses? É assunto urgente? Pode comentar? Pode, né?
15/2, deixa eu ler as datas do primeiro.
Esse é o retrato, vereador Francisco, esse é o retrato da Secretaria de Administração. O chefe não trabalha, como é que quer que o resto trabalhe? 5 notificações em 2 meses, por Deus. Se fosse uma vez por dia num terreno, você fazia 40 notificações. Se visitasse um terreno por dia, fazia 40. É o retrato da Secretaria de Administração Municipal. E quando eu falo isso aqui, eu defendo outros setores, tem muita gente lá dentro que está se esforçando. Mas infelizmente, infelizmente, nosso prefeito cometeu um erro brutal, e não tiro minha parte de culpa. Parte dessa culpa eu tive inicialmente, quando concordei com a indicação da titular da pasta, mas venho cobrando há muito tempo que ele demita essa moça, e ele não o fez, mas ela vai sair agora, deixando esse tipo de coisa para trás. Só isso.
Mas, só complementando, vereador Louro, mas graças a minha reclamação, que ainda bem que ele fez 5 notificações em 2 meses, senão não ia fazer nenhuma. Que não veio nenhuma até hoje. Quase 3 anos de mandato passados aí, não veio nenhuma. Então agora é que está uma suspeita de não,
algumas eu sei que fez aqui, aqui na defesa, não, porque as que eu fiz aqui, por exemplo, aí eu vou até antecipar a discussão. Pô. Eu vejo esses requerimentos aí, igual da dona Sônia pedindo ali. Limpeza de rua, bacana.
A pedido da cidade.
Limpeza inteira. De lote. A lei não foi regulamentada, o município não pode fazer isso. Não tem como fazer e eu não concordo que faça. Que na verdade quem tem que fazer é o dono do terreno. Entendeu? Mas algumas vezes aqui eu apresentei requerimentos de pedido de limpeza de terreno, mas para notificar o proprietário para que limpasse. E as limpezas aconteceram. Eles foram notificados e as limpezas foram feitas. Então eu só não posso dizer que ele nunca fez. Porque eu lembro assim, lá na Rua da Caixa, por exemplo, naqueles terrenos, lá uma vez eu pedi para notificar. Ele notificou, ele limpou. Lá no HV, aquele terreno de esquina lá perto do Johnson ali, estava com um mato de 3 metros de altura. Ele notificou e a pessoa limpou. O outro terreno do HV aqui embaixo também, na esquina, que tem uma placa lá de vende, o telefone do bilhete lá, para quem quiser comprar um terreno. Então, assim, algumas vezes, a pedido aqui para notificar o proprietário, policlínica eu pedi também, ali em frente à policlínica, ele foi lá, notificou o proprietário, ele limpou, isso em anos passados. Então, não posso falar que ele nunca fez, mas eu estou impressionado com o número. Em 2 meses, 5 pedidos. É simplesmente ridículo. Só isso.
O vereador Nilo entrou com requerimento na reunião passada, não foi, Nilo? Vereador Nilo. Vereador, falando com Vossa Excelência. O senhor entrou com requerimento na reunião passada para que seja limpado terreno no bairro Reto Júnior. E hoje eu fui prestar um serviço lá e estava sendo limpado um lote pelo proprietário. Lá pelo CRAS, de esquina do CRAS. O proprietário mandou limpar. Certo? Eu gostaria também, vereador, de parabenizar, através de sua pessoa, a vice-prefeita Leia, porque eu presenciei lá na Praça do Edgar Moreira, tá? Eu estava vindo de Mar de Espanha, ela com o Patim, tinha mais um lá, acho que é um engenheiro, não sei o seu nome dele, estava enfiando pauzinho, limpando, tirando água empoçada em cima daquela guarita que tem ali. Entendeu? Então ela pessoalmente subiu, falei, quer a escada emprestada? É bom, Kiki, para tirar água que cai folha, entope e vira uma poça d'água aquele ali. Então a vice-prefeita pessoalmente, ela pessoalmente mandando ele subir e tirar, foi vistoriar. Então isso não precisamos, agora olha só, isso não é cargo dela, não é dever dela, e o fiscal de postura em 2 meses faz 5 autuações. Ele recebe para fazer 5 autuações em 2 meses, não tem que ver aí se ele cumpriu mais alguma coisa, se não, tem condições.
Vereador Kikin, eu acho que está tendo um equívoco aqui. Essas pessoas que o senhor leu o nome aqui, elas fizeram um requerimento na prefeitura, pediram ao fiscal de posturas que comparecesse a esses endereços, porque cada um com a sua particularidade. E o fiscal de postura, está aqui, em resposta ao requerimento número 20 do vereador Francisco Carlos Vicini, veio por meio e deixa informar que no período de 14 a 19 do 2 foi realizada pelo fiscal de postura a visita nos devidos lotes para capina e limpeza dos mesmos, como segue a... Ele está falando que ele visitou os lotes.
Então
o senhor está pedindo que seja feita uma notificação.
Não.
Ele está comunicando que ele foi nos locais e fez a visita. Somente isso.
Ele recebeu, pessoa pediu.
Ele não notificou nada. Porque o senhor está pedindo para fazer uma segunda notificação e uma terceira. Aqui não tem notificação.
Ele só está comunicando
que ele foi e fez a visita. Nem informa se resolveu o problema ou não. Ele está avisando que compareceu nos locais.
Conseguiu, foi a primeira vez.
Se o senhor quer saber. Qual
postura pede 3 vezes?
Qual o período?
Na terceira notifique.
Qual o período?
Ué,
De 14 a 19 do 2.
Ah, então foi bem, tá vendo? 5 dias, 5 então, notificações.
Não, é que ele veio não, prazo. Veja bem, ele não notificou.
Visitas.
Ele não
cinco
ele
visitas.
Visitou. E não informa se resolveu nenhum problema. Ele só está comunicando que, em resposta aos requerimentos que as pessoas pediram para comparecer nos locais, ele compareceu, só isso. Agora, se ele resolveu ou não resolveu, isso ele não informa aqui. Aí eu acho que é mais sensato pedir a ele qual foi a providência que ele tomou em cada uma dessas visitas.
Não, senhor presidente, o que eu pedi à minha diretora, presta atenção, às vezes o senhor não entendeu direito, que ele veja no código de postura o prazo que é para ele fazer a segunda visita. Ele vai lá, só vê o código de postura. Faz a segunda, se não foi limpo, que faça a terceira no prazo que o código de postura determina, para que na terceira autue a pessoa. Sim. Porque senão, olha
mas
só,
veja bem, ele
está
aqui...
acostumado, a gente está, senhor presidente, deixa eu só terminar a minha fala, senhor presidente. A gente está acostumado a discutir, da porta para fora acaba tudo. Então tem que tomar providência mesmo, diretora.
Pois é,
ele tem que ver, que às vezes ele nem tem conhecimento do que é código de postura. Ele é novo nesse cargo. Sim. Então envie para ele, solicite ele que ele...
Quais as providências foram tomadas na visita? Aí sim, aí eu concordo com o senhor. Ele está comunicando que foi fazer a visita e a gente pode pedir para ele quais foram as medidas que ele tomou com relação a cada um desses requerimentos aqui.
É para que não acabe em pizza, senhor presidente, porque a gente tem que tomar a rédea e tomar postura. Se ele não tomar, se a gente não cobrar, ele vai esquecer disso aí, nem lembra amanhã. Se ele fez 5 visitas em 2 meses,
mais algum assunto?
Ocupado.
Mais alguém? Vereador Louro.
É uma informação que eu quero passar para os colegas, senhor presidente. Os senhores lembram que ano passado... E tem uma coisa interessante que eu falo muito, que é o seguinte, que as pessoas atiram no que estão vendo e acabam acertando o que não está vendo, né? Diante daquela discussão toda, daquela celeuma do polo empresarial, questionaram a questão de compra de terreno, que o terreno foi comprado para polo, e eu fui fazer aquele estudo das leis de aprovação e pedi algumas informações a respeito da compra da quadra, do terreno da quadra lá do Campo Leopoldino. Recebi a resposta hoje. Segundo todos aqui, pelo menos a maioria, né, que questionavam aquela questão, o terreno isso, o terreno aquilo, pelo estatuto do clube, deveria ter lá uma ata da aprovação da venda daquele terreno, deveria ter uma ata da reunião e uma aprovação do conselho fiscal do clube, aprovando a venda daquele terreno, e a única coisa que se tem lá embaixo é o empenho, o pagamento e o recebimento dado pelo secretário de obras, Luiz Fernando Passos de Souza, recebendo cheque de R$40 mil pela venda do terreno do Campo Leopoldino. Não estou falando que ele ficou com dinheiro para ele, porque eu não sei, mas ele recebeu os R$40 mil. E não tem um nada aqui. Nada. Documento algum sobre a venda daquele imóvel. Então eu vou falar para vocês assim, eu vou questionar isso mais uma vez. Agora diretamente via ofício à procuradora do município atual e à ex-procuradora, que é a nossa assessora aqui. Porque se isso aconteceu, é ilegalidade flagrante, mais uma. Eu estou demonstrando para os senhores aqui, mas os senhores preferem não ficar sabendo. Mas eu gosto de falar assim mesmo, né? A gente fala, apesar de ninguém querer investigar e saber, porque a gente não sabe dessas coisas, né? Mas a gente descobre sem querer. Porque a gente vai mexer nas coisas para olhar, para averiguar como é que a coisa era feita e dar de cara com a situação desse tipo. Ou seja, aparentemente o terreno foi vendido pelo Clube Leopoldina sem a Assembleia aprovar, sem o Conselho Fiscal do clube aprovar, e a Prefeitura comprou o terreno assim mesmo. Não existe um documento nesse meio aqui, nenhum documento calçando essa compra. Aí que eu falei aqui aquela vez, Rafael, você lembra bem, nós aqui, não é obrigação nossa ficar exigindo aquele monte de coisa, igual vocês estavam exigindo aí para comprar o terreno lá, isso é obrigação da Prefeitura. Na hora de executar a compra, eles têm que pedir esses documentos. Como é que eles compram um terreno sem autorização do dono para vender? Como é que funciona isso? Tem nada. Não tem nada. Não tem rigorosamente nada. Então, assim, hein? Não sei. Aqui não tem nada. Esses são os documentos que instruem o processo de compra. Não tem nada. Não sei. Não quero saber. Agora, acho que... Qual seria a nossa obrigação aqui agora? Qual seria a nossa obrigação? Procurar, abrir uma comissão e procurar saber o que aconteceu aqui. Só que não pode, né? Ano eleitoral não pode, gente. Aí não pode, a gente não deve, é política. Mas é isso, é assim que funcionam as coisas. Depois a gente não sabe por quê que as coisas deram errado, por que isso não funcionou, por que isso não foi direito. É assim que funciona. Então é só para todos tomar conhecimento. Eu vou encaminhar isso aqui para o Ministério Público, já que a Câmara se recusa a fazer a obrigação dela, que é investigar esse tipo de situação. Eu vou encaminhar para lá. E mais uma vez lamento profundamente que essa casa não se dê ao trabalho de querer saber como que esse tipo de coisa acontece ou aconteceu. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Rafael.
Senhor vereador, que eu me recorde dos debates na época, a oportunidade até surgiu para uma dívida do clube, uma ação trabalhista que o clube possuía, eu não me lembro direito, inclusive o atual prefeito, não sei se era advogado da pessoa, e sei que se resolveu uma questão judicial com a prefeitura fazendo essa aquisição. E me recordo também que eu tinha alguns clientes que eram sócios, inclusive dois são falecidos. À época eu perguntei, comentei do que estava se passando, que poderia existir essa possibilidade, e ele me disse que foi ouvido, que ele achava que seria interessante para o clube. Agora, se teve alguma coisa formal, realmente não sei. Acho até... Você está com o projeto? Porque foi até uma... Não, o projeto de lei autorizativo. A pasta do projeto? Porque foi juntado como justificativo, inclusive ou então não foi juntado, foi pedido para juntar, que seria uma troca de uma dívida, uma ação trabalhista que o Leopoldina estava sofrendo e já tinha perdido já. Foi uma troca que foi feita na época, inclusive o atual prefeito estava atuando, acho que estava atuando no processo, ele intermediou.
Mas a prefeitura, o município em si não tem nada a ver com isso. Se o Leopoldino tem dívida, não tem dívida. O que o município tem a ver com isso?
O vício que se dá é do município com o clube.
Se não houve... O vício se dá na aquisição, sem autorização.
Não, na aquisição não.
Enquanto,
enquanto o representante do clube assinou. Agora, a representação pode ser questionada.
O estatuto do clube fala que para o clube vender tem que ter autorização.
Sim, mas do clube.
Sim.
E? Que tem que ser questionado com o clube.
Mas a questão não é essa, vereador.
Não,
o que eu estou te dizendo é que na hora de fazer um outro tipo de compra aqui, vocês exigem um monte de coisa. Quer saber se o primo do colega, do filho do fulano, que é herdeiro, possível herdeiro do terreno, autorizou, sabe não sei o quê, tá. Cria uma dificuldade tremenda em algumas coisas. E a gente se depara com esse tipo de situação. É o que eu volto a repetir aqui. Nós, enquanto vereadores, nós não temos que saber disso, não. Mas a prefeitura, na hora de comprar, ela compra o terreno do clube sem saber se foi autorizado pelo Conselho Deliberativo a compra? Então, tudo bem. Se você acha que não tem problema, eu acho que tem.
Só...
Pois é, eu acho que tem.
Me dá uma parte só aí, Loura, que me chamou a atenção.
Agora que vai resolver o Ministério Público.
Que me chamou a atenção aí, que foi 2010, né?
2010.
2010, o valor lá, o terreno é pequeno, R$40 mil. Hoje ele não vale esse valor. Hoje, atual, que terreno não vale, não tem esse valor. Quem conhece de terreno, que sabe, hoje não vale. Hoje não vale esse preço. Em 2010 se ele valia, às vezes era outra moeda. Que hoje aquele terreno não vale esse preço. Na beira do córrego, alaga tudo. Ter que se fazer o muro lá para a água não entrar dentro. A obra é complicadíssima, beirar de córrego. Então, hoje não vale, o que me chama a atenção é isso aí.
Mais algum assunto?
Senhor presidente.
Vereadora Maria Elizabeth.
Quando, no início da reunião que o vereador Louro trouxe aqui, a respeito da reunião com o coordenador da epidemiologia e a secretária de saúde, foram colocadas essas situações da quantidade de casos suspeitos, porque essa situação é até um pouco complicada, porque Só depois do sexto dia que vai se fazer o exame, que se fizer antes, corre-se o risco de não dar resultado positivo. E até que vá para a Fiocruz, para vir o resultado, infelizmente, uma pessoa já morreu ou já sarou. E foi colocado, eu conversando com a secretária também, e na semana anterior, semana passada, eu comentei a respeito disso. Eu acho que a situação é grave, a gente, não adianta ficar, não é escondendo, mas não querer alarmar a população. Eu acho que se existe caso suspeito, gente, existe tantos casos suspeitos na sua rua, então vão tomar providência, olha seu quintal, olha sua calha da sua casa, o quintal do vizinho, etc. E eu comentei a respeito de uma das medidas que poderia ser feito, colocar um carro de som na rua. O vereador Louro, né, a secretária disse para nós que viria um valor de 77 mil, já que o alto índice alcançou a bandeira amarela, e que já viria um recurso. E isso eu já disse que já foi algumas atitudes, algumas providências não poderiam ser tomadas. Agora, eu acho que passar, eu não sei se passou também, eu não ouvi, um carro de som na rua, alertando a população, né, dizendo que naquela rua tem X casos suspeitos, para as pessoas ficarem mais alertas para isso. É a gente que escuta, né, falar que no hospital tinha 40, tinha 30, suspeito ou não, a gente é um risco para a cidade inteira. Não existe hoje em Bicas um lugar que não tenha caso de dengue. Então, é uma epidemia. Eu até anotei que uma pessoa da Avenida Bianco me mandou uma mensagem que são 6 casos de vizinhos ali, que apresentou de sexta-feira para cá. Então, tem o reto Júnior, tem a parte alta, tem a Miquelina, a reta, Saracura. Então, assim, generalizou a cidade toda. Então, no meu ponto de vista, é uma coisa simples. Eu falei, gente, a prefeitura não é possível que não tenha como pagar um carro de som para rodar na rua. Dessas atitudes aí, eu acho que é a mais simples e mais barata e eficaz. A secretária ainda comentou a respeito de rádio. Eu, por exemplo, não escuto rádio. Então, eu acho que se passar um carro, dos gastos o menor. E atinge todas as pessoas, que o carro vai em todas as ruas. Sendo confirmado ou não, coloque essa dúvida e que a pessoa fica esperta e que ela vai se cuidar e vai olhar o quintal do vizinho. Porque muitas pessoas são assim, tem no meu vizinho, mas eu não vou falar não, porque ele vai ficar com raiva de mim. Falei que fique, ué. Mas então você vai ficar doente por desplicência do outro. Né? Então, eu concordo, né, que o recurso vinculado, ele muitas vezes ele esbarra em alguns trâmites, burocracia que não deixa acontecer determinadas ações, mas o som na rua eu acho muito importante, barato e eficaz. Se já rodou, eu não sei, que eu não ouvi, se já rodou, ótimo, mas se não foi, que eu acredito que isso não pode esperar mais, já era para ter sido feito. É só isso.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de pegar o gancho da Bete. Eu acho excelente a ideia. Agora, não sei se tem legalidade, mas eu vou passar para o Júlio verificar. A Câmara Municipal pode, não pode fazer? Passar um carro avisando?
Não tem legalidade. Secretaria da Saúde tem dinheiro.
Hein? Uma pena.
Vereador Louro.
Duas coisas a respeito do mesmo assunto. Não discordando de você, Beth, hipótese alguma. Mas eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, entendeu? Assim, será que ainda tem pessoa que não sabe desse problema da dengue? Será que tem? Que não sabe que se deixar o potinho ali na rua, que se deixar o quintal sujo, será que ainda existe? Eu estou falando isso porque na conversa com os meninos lá da vigilância, com os chefes da vigilância, porque os meninos também me disseram a mesma coisa, numa conversa particular. Que costuma o seguinte: eles fazem um monitoramento numa região, numa semana, num bairro da cidade. Aí encontram 2, 3 casas com foco no mosquito. Aí eles notificam a pessoa, avisa e tal, vai embora. Costuma voltar lá só daí a 60 dias. Volta lá e o foco continua lá nas mesmas 3 casas. Eles limpam, jogam fora, arrumam e tal. Volta lá no lugar, está lá no mesmo lugar o problema. Isso é eles que disseram. Isso é recorrente, isso acontece direto. Eu estava até lendo a nossa lei, a lei do Sr. Gilson, sobre limpeza de terreno esses dias, pensando numa forma. O problema é que assim, a gente pensa na lei, né, para dar a ferramenta. Mas aí, eu vou entrar no segundo ponto, Beth, que eu acho que o mais grave da história. A gente vai cair aonde? A gente faz a lei, arruma a lei. Ah, precisa regulamentar. Quem vai fazer isso? Porque aquele dia lá na reunião, lá, e vocês viram que a gente falou ali também, na terça-feira eu sugeri que o Magela fizesse o decreto emergencial. Na terça, duas horas da tarde a reunião da Secretaria de Saúde. Tá? Na quarta aqui eu cobrei da Aline o decreto, não estava pronto. Hoje é segunda e ele não foi publicado ainda. Pelo menos no quadro de aviso lá embaixo não foi. Ou seja, amanhã vai fazer uma semana para fazer um decreto de 3 artigos que eu faço ele em 15 minutos. Eu, que não sou nem formado em direito. Se quer formar em direito, sou. Mas aí, Rafael, eu volto no problema e é a terceira vez que eu vou falar isso aqui hoje. E por que eu estou fazendo questão de pontuar isso? Porque quando eu falava aqui, nego achava que era perseguição. Secretaria de Administração da Cidade não funciona. Uma semana para fazer um decreto numa situação dessa. Não estou discutindo aqui, igual a Aida, acho que entendeu mal, Aida, quando eu disse dos casos. Eu não estou dizendo que não exista a epidemia. Aí vem os problemas burocráticos de funcionamento da secretaria. Hoje os números lá, para eles, não mostram isso. Por uma série de erros. Série de erros, de vários atores. Laboratório que não informa, gente que vai em particular, faz o exame, mas não informa, aí ele é notificado, e mais um monte de outras coisas, além do próprio erro da Secretaria de Saúde. Agora, acho um absurdo passar uma semana e a Secretaria de Administração ser incapaz de editar um decreto para o prefeito assinar. Entendeu? Então, assim, para os que achavam que aquilo era perseguição política, a resposta está dada aí. Hoje eu citei 3 problemas. A partir de agora, como ela está de saída, né, vai largar o pepino na mão de outro, que o cara é louco, já falei com ele no corredor hoje, cuidado, hein? Você vai assumir uma bomba que você não tem noção do tamanho da bomba que você está assumindo. E vou fazer questão de pontuar esses problemas aqui. Patrimônio do município está uma zorra. Eu tenho filmagem aqui também do nosso almoxarifado municipal, né? Os secretários aqui estão penando por causa de folha. Eu fui lá no almoxarifado, lá tem 9 caixas de folha. Isso aí há 2 semanas atrás, tinha 9 caixas. E ele estava ali imprimindo ofício em folha amarela, verde, cor de abóbora, porque não tinha folha. Ela sequer ia lá. Quem estava tomando conta daquele almoxarifado era o Matheus. Que nós sabemos, com todo respeito, que ele merece, que ele não tem condição para isso. Então, esses são alguns dos problemas que eu já antevia lá atrás e que agora estão aí claros para todo mundo ver, e a situação tende a piorar. Só isso, presidente.
Vereador Kiki.
Só a parte. Eu concordo com a vereadora Beth, o vereador Louro. Quando há a incidência de foco na casa, aí que a vereadora Beth está com a razão. Tem que ser feita uma propaganda educativa, que o povo é mal educado. Joga lixo para todo lado. Eu falei na reunião passada, não adianta a prefeitura fazer um mutirão, limpar a cidade inteira, na outra semana está tudo sujo. Então, é muito viável que seja feita essa propaganda educativa, educando o povo. Dengue é sujeira, gente. Dengue é sujeira, no meu ponto de vista. Não sei se é não, mas para mim é, porque para a água onde está sujo. Olha aí a notificação dos terrenos aí, tudo com sujeira. Entendeu? Então, tem que ser feita, Beth, mas enviar um ofício para a Secretaria de Saúde para tomar uma providência. Que seja feita uma campanha, não é só propaganda não, uma campanha, ela parar de viajar um bocado e trabalhar. Fazer uma campanha forte em cima disso aí, para que seja educado o povo. Vocês não trabalham igual trabalham na cidade inteira, não? Tem lugar do córrego aí que tem sofá, fogão, caixa de geladeira, igual o vereador Ailton falou que jogaram perto do meu terreno lá. A prefeitura foi e limpou aqui, gente. Aqui no final da rua aqui do pela Moxerifada que sai lá, não, só tem uma ruazinha que sai lá. Limpou ali, jogaram fizeram um depósito de lixo ali. Prefeitura limpou sexta-feira. Vai lá hoje pra ver. Já tem lixo. Que eu falei perto do sítio do ex-prefeito Honório ali, tem um depósito de lixo na beira da BR ali, ó.
Falei, mandei enviar o ofício fiscal de postura, ficar lá para saber o horário que joga lixo, para notificar essas pessoas. Então, a propaganda tem que ser muito bem elaborada, muito bem feita. Então, eu reforço o pedido aberto que seja enviado o ofício para a Secretaria de Saúde, para que ela trabalhe um pouquinho.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, também no mesmo assunto, porque eu estou muito preocupado. A gente tem criança, né? Idosos, a gente sabe que idosos e crianças sofrem mais, tem o mecanismo de defesa menos avançado, né? Tem mais complicações, e a gente vê, nossa cidade tem muitos idosos, muitas crianças, e o que me preocupa é justamente isso. O Louro falou, e a gente está debatendo aqui, que não está nos números que foram passados para a gente sabe disso, a gente sabe atualmente. Não, só da gente conversar, o vereador Kikin. Você conversa na sua rua, são vários casos. Aí conhecido que mora em outro bairro, são vários casos. Tudo bem que muitas pessoas ainda não identificaram corretamente se é a dengue mesmo, mas tudo indica. Então vai esperar confirmar um número muito grande para, né, tomar maiores medidas. Então eu acho assim que é um grande problema esse da questão dos números, de detectar, de registrar. Como eu já venho pedindo há alguns anos, eu sempre peço, independente de estar nessa quase epidemia aí, né? Todo ano eu peço o número de dengue, o número de casos. Aí eu acho que uns 2 ou 3 anos falaram que não teve casos registrados, né? Mas a minha mãe mesmo já teve, nesses anos. Então a gente sabe que são essas situações, que às vezes é atendido em outra cidade, atendido no médico particular, faz um laboratório, o laboratório não informa. Mas eu tenho medo de que esses números oficiais estejam muito longe da realidade. Então todo o nosso empenho de cobrar ações, que o executivo tá demonstrando que está tomando algumas ações, né? Mas a gente tem que ver isso na prática. A Beth tem defendido essa questão do carro de som. Eu falei na semana passada, e na reunião falaram com vocês, questão das escolas, campanha nas escolas, né? Mas eu acho que tem que ser massivo nas escolas. Acho que fazer nas ruas, né? Parar, fazer tipo pedágio, parar. Porque infelizmente as pessoas, o Kikin, não sei se você que estava comentando aqui, não é possível que a pessoa não está sabendo. A pessoa sabe, mas ainda acha que não está naquela gravidade toda, né? Acha que vai ser no vizinho e não vai acontecer na casa dele.
Só te interrompendo, é igual o caso do hospital. Sabe que está acabando o hospital, mas não vai ajudar. Sabe que a dengue está matando, mas não ajuda. Não tira
depois,
o lixo de casa
depois,
do quintal.
Deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu olho. Então acho que tem que fazer um alarme mesmo. Vejo... Em Juiz de Fora, em momento algum, a prefeitura tá se eximindo e está se escondendo os números. Pelo contrário, está fazendo, mostrando os números, e a cada dia tem novas ações, né? Eu até estava vendo aqui, já foram notificadas mais 2 mortes por dengue, acho que hoje. Então, assim, é muito preocupante. É uma cidade muito perto da nossa aqui, e tem outras cidades nas situações gravíssimas. Então a gente fica com medo realmente, porque até essa questão da Zika vírus, né, ainda não está nem comprovado o que pode causar, né? A gente ainda tem até medo, tem mulheres grávidas aí, a gente fica com muito medo.
Três doenças em mosquito, daqui a dia 30.
Então, assim, tudo que puder ser feito, eu acho que é muito grave isso que o Louro falou, a questão da... Parabéns, Louro, por dar essa sugestão do decreto emergencial, né?
Oi?
O decreto emergencial. Ontem eu estive com o prefeito, ele falou que já tinha sido publicado. Informalmente, né? Até parabenizei, né? Falei isso tudo que a gente está falando aqui, que tem que ser urgente mesmo, mas era para ontem. Esse decreto é para ontem. Porque para utilizar, não adianta o dinheiro estar em caixa, como acontece em outras situações, o quadro se agravar, de repente, daqui a pouco, há 1, 2 semanas, esses 77 mil não vai fazer nem cosquinha, né? Não vai servir para fazer praticamente nada. E, infelizmente, tem algumas vinculações, não é todas as ações que se pensa que pode fazer, né?
Então, a gente tem que alertar mesmo, bater em cima dessa tecla, tá cobrando, fazendo requerimentos, cobrar da secretária de saúde. Eu acho que a Secretaria de Educação tem um papel fundamental, um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde, e sem contar a população, né, o que puder fazer para conscientizar, porque infelizmente muitas pessoas, igual você falou, a maioria das casas que os agentes de saúde passam e não tem foco, dificilmente vai ter. Agora, aquelas que já teve foco, sempre tem foco. A pessoa não se conscientiza, apesar de estar na televisão, toda a campanha educativa, com certeza já pegou algum parente, algum conhecido, e a pessoa não se conscientiza. Aí, por isso que eu apresentei também mais um instrumento, uma lei, né, para tentar cercar um pouco isso aí, começar a mexer no bolso. E o prefeito também me falou isso. Eu não sei se ele ia regulamentar a lei, né, para começar a multar. Falou que ia começar a multar esses proprietários. Então, parabenizei também. Falei que a gente há muito tempo vem cobrando isso, que tem que realmente começar a multar, independente de quem seja. Se seja A, B, C, se é parente de alguém, se é correligionário político, tem que esquecer isso e mexer no bolso. E eu acho que ele está no momento perfeito, já que ele não é candidato, né? Ele está numa situação perfeita para tomar essas atitudes.
Só complementando, senhor presidente, o Kleber falou, o Rafael disse, eu acho que deveria ser, eu acho que já foi falado aqui, a dona Sônia acho que falou, deveria ser reiterado um ofício para a secretária de Educação, para que ela faça uma campanha com as crianças, porque criança falou no ouvido deles, eles põem para frente. Porque se o velho, o marmanjo, não toma providência, pelo menos as crianças tomam. Que seja enviado ofício para que ela faça uma campanha em todos os colégios públicos, tá? Em toda a rede municipal, uma campanha forte. Não é campanha de chegar na sala, a professora falar, pô, mandar panfleto, mandar para casa, para levar para as crianças, levar para os pais, que dengue mata. O mosquito já está transmitindo 3 doenças, daqui um dia 20, 30 doenças, um mosquito só. Que não é possível essa montoeira de homens e pessoas no mundo acabar com o mosquitinho. Hoje a população do mosquito é 10 vezes maior que a do mundo, que de ser humano, né? Então, que seja enviado ofício para a Secretaria de Educação, senhor presidente.
Presidente, deixa eu aproveitar de que o assunto é dengue. Semana passada eu fiz o exame de sangue. Então, na quinta-feira, tinha aproximadamente 60 pessoas. 40 era exame, era dengue. Ela não confirmou para mim, mas confirmou 11 oficiais. Isso foi na quinta. Na sexta eu voltei. Tinha mais de 90 pessoas. A fila estava cá embaixo, ali no eleitoral, para fazer o exame. Também não confirmei quantos tinham. Então, fui pegar o meu resultado do meu. O meu não era dengue, não. O meu era exame rotineiro, né? Não, deixa eu só falar. Aí, o mais importante. Aí eu peguei e perguntei assim, a secretária de saúde. Ô Aline, quantas pessoas tem conectadas aí que estão com dengue? Ela virou para mim assim, 25. Depois passou para 29. Falei assim, ô Aline, pelo amor de Deus, cai na realidade. Só no laboratório ontem, hoje tem mais de 20. Ontem, foi quinta e sexta. Agora hoje, eu passei ali 8 horas da manhã, tinha o dobro de gente que eu vi. E o assunto é o mesmo, o assunto é o dengue. Contratou mais duas funcionárias lá dentro do laboratório. E
estava. Ô Júlio, só para passar uma informação também, que o João pediu para passar, né, para todos saberem assim, que ali também na policlínica, só hoje, desde 2 horas da tarde até agora, né, João, 45 atendimentos foram feitos lá. De 4 horas da tarde até a gurinha mesmo foram 45 atendimentos. Não estou falando que é dengue, mas ali de saúde trabalhadora da policlínica. Foram 45 pessoas lá para ser atendidas.
Vereador Ailton, você entendeu?
Sim. Só isso.
Pegando aqui a carona no seu comentário, a mesa tem 3 comentários aqui nos assuntos urgentes. O primeiro aqui, que foi encaminhado o ofício para os laboratórios locais solicitando que seja comunicado à Secretaria Municipal de Saúde os casos confirmados de dengue, a fim de que torne-se possível que a Secretaria de Saúde, baseada em números oficiais e concretos, desenvolva ações eficazes que
conscientizem a população e combate efetivo ao mosquito. Número 2, foi enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito acerca da situação de algumas ruas do município que encontra-se necessitando de limpeza e capina. Foi solicitado ainda que calendários com cronogramas semanais de limpeza e capina voltem a ser formulados e encaminhados a esta Casa Legislativa. E terceiro, enviamos ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, complementando as informações do requerimento número 22/2015 do vereador Louro, onde o vereador Railton solicitou que também seja requerida a reforma geral nos pontos de iluminação pública da Praça do Cemitério, e o vereador Francisco sugeriu que, visando o princípio da economicidade, estude-se de viabilidade de colocação de medidor de energia em todas as praças da cidade. Mais algum assunto?
Eu gostaria só de acrescentar que hoje eu recebi resposta de três respostas, né? Da resposta ao requerimento número 10 de 2016 da senhora Liliane Cerqueira de Oliveira Dutra Silveira, dizendo que estão, né, trabalhando, se empenhando, fazendo mapeamento. Dois, vem do senhor Anderson Luiz da Silva, fiscal de postura, se alguém depois quiser ler, dizendo também que a fiscalização de posturas, a existência de imóveis com perfil de alto risco, à medida que forem realizando a varredura por área no intuito de otimizar os esforços da fiscalização e evitando desperdício de tempo e recursos, o que ocorreria em uma ação aleatória. Assinado também pela senhora Liliane. E outra resposta vem do gabinete do prefeito, da Vigilância Epidemiológica e Imunização. É, também vem falando que estão trabalhando o combate a essa, né, causa. Se algum vereador ou alguns presentes, alguma pessoa presente quiser ler, depois ele manda para mim, respondendo também ofício. Regimento interno do Comitê Interinstitucional de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue no município de Bicas. E aí vem várias páginas, tá? Mais alguma coisa? Pode. Eu deixo à disposição de todos.
Vereador Rafael.
Presidente, é só para passar uns números aqui, eu acho que é de interesse de todos os vereadores, até dos presentes, e ainda mais pela senhora Aida estar presente, representando o hospital. Eu fiz um requerimento solicitando informação dos repasses a todas as entidades, né? O valor orçado e o valor realmente repassado. Até mesmo para você confirmar, Aida, se você tiver conhecimento. Então, em atendimento ao requerimento acima mencionado, segue abaixo o demonstrativo de valores repassados às entidades durante o ano de 2015. Na oportunidade, esclarecemos que algumas entidades receberam valor abaixo do previsto no orçamento anual do município, dentro da disponibilidade financeira, a qual obrigou ao executivo priorizar alguns outros pagamentos. Aí segue aqui a relação. A Associação de Caridade São José de Bicas, o valor orçado R$ 744 mil, o valor repassado R$ 874.500, até para confirmar. Associação Cristã São Paulo, foi feita uma emenda, não foi, Louro? Acho que até da sua autoria, né, do asilo. O valor orçado R$ 1.000, mas eu me lembro que nós fizemos um... Oi? Ah, não, foi. É, tá certo. Foi repassado só os R$ 1.000 mesmo. A Remer, na Associação Refúgio Meninos de Rua, é aquela situação.
está vinculado ao número de crianças, né? 60.780 que foi previsto no orçamento, foi repassado R$ 48.068. Associação Turística Caminhos Verdes de Minas, R$ 8.400 orçado e repassado R$ 7.880. Corporação Musical São José de Bicas, R$ 18.000 valor orçado e valor repassado R$ 10.800. As escolas de samba, aqui só apareceram Real Biquense e Mocidade Independente das Abelhas. Valor orçado R$ 22.000, repassado R$ 10.000. Instituto Mineiro de Gestão das Águas, orçado R$ 1.000 e repassado R$ 11.002. Não sei se o vereador tem algum conhecimento o que foi, a gente poderia até solicitar depois. E a Sociedade Protetora dos Animais foi uma das entidades que eu fui questionado, Beth. Valor, eu sei que você tá sempre, né, atuando com eles, R$ 7.776 e repassado R$ 6.252. Eu não sei se teve algum problema também agora no início de 2016, no final, né? Mas também não passou o valor todo.
Mais algum assunto? Então vamos dar sequência. Solicito do primeiro secretário para poder verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, início da ordem de vista, presidente.
Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1752 de 2015. Em discussão. Vereador Louro.
Bom, senhor presidente, deixar claro aqui que eu entendo até a motivação do vereador Nilo, que apresentou esse projeto de lei. Aí, até para esclarecer para quem está aí, né, que às vezes não sabe o que, que é, a gente votou aqui há menos de um mês, ou pouco mais de um mês, né? Foi no final do ano passado? Quem me lembra? Me recorde. Foi no final do ano passado, né? Não, foi esse ano ainda. Que a gente aprovou. Essa lei que nós estamos rediscutindo aqui. Só olhar o número dela, cadê? Ah, onde é que está aqui, Júlio? Na pauta. Eu não estava olhando a pauta. Ah, tá lá na frente, né? Deixa eu ver o número aqui, só para confirmar a informação. Lei, não, 2015 ainda. Então, quer dizer, faz pouco mais de dois meses, mas a Câmara ficou um mês parada, em recesso. Há pouco mais de um mês, ou dois meses atrás, a gente votou um projeto de lei aqui tentando regulamentar para o município inteiro doação de lotes, que a Prefeitura faz às vezes, para as pessoas. Então, dentro das regras, essa Casa aprovou, por sugestão minha, diga-se de passagem, que as famílias que poderiam receber esses lotes, elegíveis para receber os lotes, teriam que ter uma renda, salvo engano, no texto original lá, de 2 a 3 salários mínimos, é isso? 1.500 a 3 mil, valor fixo, tá. 1.500 a 3 mil. Então seria 2 salários, mais ou menos, né, 790 salários, um pouquinho menos de 2 salários, até 3 mil reais. Seria 4 salários quase. Quase 4 salários. Por que isso? E a justificativa da aprovação, inclusive, por esse plenário. Porque não adianta você dar lote para gente que não tem condição de construir. Aí fizeram uma reunião aqui, uma audiência pública, as pessoas ficaram sensibilizadas, porque a pessoa quer ganhar um lote, né? Mas ganha um lote. E o retrato do erro está lá. Vai lá no bairro Wilson Lama, que vocês vão ver o retrato do erro de se agir dessa forma. Aquele, quanto tempo tem aquele bairro lá? Barreto instituiu aquilo em 90 aí? Não, 2001, né? Mandado Barreto deve ter sido 2001, 2002. Você vai lá hoje, mais de 10 anos depois da distribuição daqueles lotes, e tem uma renca de lote vazio lá. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para construir. E sou capaz de apostar, porque a gente não vai ter um tempo de fazer um levantamento disso. Sou capaz de apostar com os senhores que se for lá e olhar todas as casas construídas lá, mais da metade seguramente foram de gente que comprou terreno que a prefeitura deu para os outros. Não foi a pessoa que recebeu o terreno que construiu. Sou capaz de apostar isso, se não for um número superior a 50%, bem superior a isso. Aí, a gente aprova um troço aqui, por pressão, resolve se voltar atrás. Mas não, vou fazer, não, vou dar o terreno para a pessoa. Desculpa, essa palavra eu não posso falar, né? Quer dizer, dai, exploda-se. Não concordo. Eu entendo até a motivação que leva a fazer esse tipo de coisa, né? Você ser pressionado. Eu vim aqui no dia, tinha muita gente. Conversei ali fora com duas pessoas. E elas vieram me questionar isso. E eu falei, respondi exatamente o que eu estou dizendo aqui. Falei, gente, para que você quer ganhar um lote se não tem condição de construir? A lei em si, ela não proíbe que o município faça um programa de distribuição de casas, se volta com a Coab e outros mais. Não, é um caso à parte. Mas entregar o lote na mão da família, igual está querendo se colocar aqui agora, renda até 3 mil. Aí a seleção, a primeira é o quê? É renda. Aí a pessoa vai sentar lá e vai falar assim, que geralmente é assim, né? A pessoa casa, vai morar dentro da casa da mãe. Ou então tem um filho e o marido some no mundo, a prefeitura tem que assumir aquela criação, aí vem ali e faz inscrição. Aí eu sou mãe solteira, que nesse termo está errado, né? Mas já falaram assim, politicamente está errado. Mas eu sou mãe solteira, tenho um filho, dois filhos, para lá. Ah, não tenho renda. Toma o lote. Vai construir. Pergunta é, não vai. Ela não tem condição para isso. Então fazer esse tipo de atitude aqui para mim é equivocada. Se você for lá no bairro de Gamoreira, que já tem muito mais tempo, é de 92, 93, que o Jaci Moreira fez aquele bairro lá, até hoje você encontra lote vazio lá, exatamente porque foi feito da mesma forma. Deram lote pra gente que não tem condição de construir. Aí você vai lá hoje, tem umas casas bacanas, mas juju. Que a pessoa ganhou o terreno, passou o prazo, ela foi lá, vendeu pros outros, e o bacana foi lá e construiu. E vão falar a verdade. Se vocês pegarem a lista de proprietários de terreno da Saracura e do Edgar Moreira, vocês benzem. Tem gente com dinheiro com lote lá. Tem, ué. Que aí vai e compra na mão do pobrinho lá por 2 mil, 1.500 dinheiro na mão. Aqui, ó, dou na mão, ó. E compra. E tem casos desses que a gente sabe que tem. Então, assim, sinceramente, acho que é um erro. O meu voto é contrário. Sei que vão dizer por aí que o meu voto foi contra aquelas pessoas. Não tem nada contra aquelas pessoas, a maioria nem conheço. Entendeu? Não é nada contra as pessoas. Só acho que é uma coisa que não vai funcionar. Simplesmente isso. Não funciona. Mas aí é questão de ponto de vista e opinião. Então, já até manifesto meu voto aqui, vereador. Contrário à proposição. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, entendo as argumentações do vereador Louro, são racionais, até concordei, né, votamos, acho que foi até unânime, né? Nós aprovamos até com essa alteração, só que, vereador, eu até ressaltei isso naquela reunião, que a minha ideia era fazer algum instrumento paliativo, né, fora da lei, para poder abranger, porque eu já vislumbrava que muitas das pessoas que realmente necessitam iriam ficar de fora. Ao mesmo tempo que o senhor tem uma certa razão nesse sentido, mas se a gente for racional nesse ponto... Não, é uma coisa mais matemática, tem que se construir tudo. A gente nunca vai dar uma oportunidade à pessoa que realmente não tem condição em ter o seu lote, em conseguir alguma forma de ajuda, de cooperativa, de moradores, em cooperação mútua, em conseguir... E a gente sabe que existem muitos casos. A gente vê pessoas se unindo para poder bater laje, recebem doações. Eu até apresentei um projeto de lei, está na comissão para ser analisado, que é a questão de doações de restos, né, de sobras de construções, que o município deve fazer uma central de recolhimento para fazer uma triagem, fazer essa doação. Então seria um contrassenso eu votar em não permitir essa alteração na lei e ter apresentado isso. Porque se eu apresentei um projeto que dá a possibilidade da pessoa receber doações, né, de construções, até doações de entidades, de empresários que sejam, e o município
e não permitir que o município possa fazer essa doação para essa pessoa que realmente não tem condição. Mesmo sabendo que existem aqueles casos da Coab, né? Mas que ali, ainda assim, para algumas boas famílias, ainda fica numa situação inviável. Né? A gente sabe que mesmo aqueles planos da Coab, né, Beth? Tem algumas famílias que não conseguem fazer, não se enquadram. Então, vereador Louro, na prática, e até eu entendo as suas colocações, mas vejo que essa situação tem que ser resguardada realmente, mas ela já está prevista na lei, que é a possibilidade de reversão do lote para o município em caso de não construção. Né? Ela vai ter um prazo. Ela tem um prazo para construir e ela não vai simplesmente poder vender. Ela não vai poder vender. Está inibindo essa situação da venda. Porque a lei fala claramente no prazo de construção, senão tem um outro caso, a construção. Não, tem um prazo. São dois prazos, né? Prazo para construção. É, mas aí tem o prazo da... Então, creio que, assim, essa situação, ela estaria... também, já denunciei isso aqui, caso que houve muita manipulação, né, de lotes em épocas eleitorais. A gente sabe disso, isso era comumente utilizado e tem que se coibir realmente. Mas eu vejo que a lei, da forma como vai se modificar dessa forma... de autoria do vereador Nilo, e até uma intenção até mesmo do executivo, que teve esses reclames, né, e viu que não ia alcançar, digo ao senhor, até que a maioria das pretensões das famílias que pleiteiam. Então não vejo nada demais, nada, nenhum contrassenso, nada contrário à lei, em aprovar essa alteração. Vejo até uma questão de justiça às pessoas que realmente necessitam.
A parte, senhor presidente.
Vereador Kikin.
Eu me lembrei do episódio aqui, vereador Louro, você está coberto de razão. 95% acontece que o senhor relatou, mas 5% acontece que o Rafael relatou. Há um tempo atrás, a Morada do Caminho reuniu e reformou a casa do senhor. Fugiu o nome dele aqui, lá no bairro Gilson Lama, que eu fui lá ajudar também, certo? Então eu não posso me penitenciar desses 5%. São poucos, casos raros? São, mas acontece. Então nós vamos deixar esses 5% de fora. Às vezes são pessoas, uma família que realmente necessita não vai ter direito por causa dessa votação. Então por isso que eu concordo com o Rafael.
Vereador, eu concordo com você em sentido, mas quem ganha 3 mil reais por mês não vai procurar lote no Saracura, não. Nem vai vir bater aqui na porta para pedir lote também, não. Essa é a minha opinião. Quem ganha de 1.500 a 3 mil reais não vai bater aqui na porta para pedir lote. Eu acho que quem vem aqui é a pessoa que precisa, que não tem condições de comprar e nem de construir. Ele vai tentar o lote para ver se alguém ajuda a construir. Ou o mutirão, ou o prefeito, ou o deputado, ou o vereador, qualquer um vai ajudar ele a fazer a casa. Essa é a minha opinião. Porque quem ganha 3 mil reais também não vai pedir um lote lá em Saracura. Não vai de jeito nenhum.
Só 5%.
Hein? 5%.
O vereador não dispôs. O resto vira mato, vira tanque, vira capado, tá lá. Mas a gente não pode penitenciar esses 5%.
Eu entendi.
As argumentações, o Nilo, eu sei que ele é o proponente e vai logicamente rebater, mas só na linha do que o Ailton está falando aqui, Julinho, é ver o seguinte, Ailton, eu acho assim, e não é querer menosprezar ninguém, em hipótese alguma, mas é que a gente está um pouquinho fora da realidade do que está, o país mudou muito, muito. Eu tenho colega que joga bola comigo lá, que o Jocinei conhece, não vou citar nome, que trabalha num bom mercado aqui da cidade, ganha bem, que o mercado paga ele bem, porque ele é chefe de um setor e tal. E ele já me perguntou se pode ter um terreno lá. E ele não ganha 3 mil, mas ganha 2.200. E ele precisa, ele mora de aluguel. Ele paga 600 pau de aluguel por mês. E aí vem outra questão da colocação que o Rafael fez, eu gostaria que ele estivesse aqui para ouvir. Que é o seguinte, quando você fala assim, Não, tudo bem, mas você vai tirar a oportunidade dos mais humildes, mas você vai tirar a oportunidade de quem tem condição de construir. Porque você vai entregar esses... São 31 lotes. São 31 lotes. Se a prefeitura fizer essa doação ainda nesse mandato, ou no início do ano, no próximo mandato, não interessa quando, seguindo essas bases, eu vou fazer uma aposta com todos os senhores aqui. Vou marcar esses 2 anos de construção. Desses 31 lotes dados, não sai 5% dessas obras. Não sai 5%. Ou seja, não sai uma casa e meia em 2 anos. Aposto que os senhores quiserem. O que quiser. Ainda não vai dar. Que aí depois reverte. Não reverte nada. O Honório foi prefeito 8 anos, não reverteu um terreno. Não teve peito para fazer. Falei com ele 500 vezes. O Honório toma aquele terreno, pega aquilo de volta. Eu não, vou mexer com aquilo não. Medo. Mas ela fez agora, não sei como. Me surpreendi dele ter feito. E daí fez 31, mas tem mais 50 lá. Tem mais 50 para fazer. E se for na Edgar Moreira lá, que este ano vai completar os 25 anos que permite que as pessoas negociem aqueles lotes, esse ano vai completar os 25 anos. 25 anos. Anos. Não estou falando dias, nem mês, nem... 25 anos. Essas pessoas realmente vão passar a ter direito a ter escritura e vender esse terreno. Estão lá, parados, vazios até hoje. Então, assim, as argumentações são essas, estão colocadas. Acho que é um erro brutal. E repito aqui para o Rafael, chegou agora. Acho que você está tirando a oportunidade, na verdade, Rafael, de quem tem condição de construir. Você coloca uma renda ali dentro, você vai tirar a oportunidade de quem tem condição de ir para lá e construir sua casa e sair do aluguel, para entregar essas casas na mão de pessoas que não vão construir. E eu vou fazer questão absoluta, que eu tô sentindo que isso vai ser aprovado aqui dessa forma, infelizmente, vou fazer questão absoluta de monitorar isso. Espero estar aqui no próximo mandato e espero, quando fizer esses 2 anos, poder falar isso aqui no plenário. Vai aqui, ó, a lambança que vocês arrumaram. Porque é o que vai acontecer. Não tenho dúvida disso. Dúvida alguma disso. Que não, nem 10% da casa, eu falei 5 não, 10% da casa não sai. São 31 lotes, do aos 31, para essa família de baixa renda, não sai em 3 casas. A não ser que alguém aqui, por questão de honra, né, já que o Ailton falou, que vai arrumar com o deputado e o caramba, o dia tem dinheiro, ele vai falar assim, eu vou fazer 3 casas aquilo lá, senão o Moro vai me pentelhar depois. Entendeu? Mas é assim, eu entendo, eu vou te falando, Reval, eu entendo essas colocações, mas é salgar carne podre. Salgar carne podre. Vai entregar o terreno para as pessoas daqui a 2 anos, aqueles lotes vão estar tudo vazios lá. Só isso, chega, não vou falar mais não, Julinho, juro.
Vereador, eu acho que o seu grande problema é esse. Você sempre tem que... eu entendo suas razões, mas você tem que mostrar que você está com a razão. Esse que é o seu problema. Se daqui a 2 anos eu verificar que algumas famílias extremamente pobres foram atendidas, eu estou totalmente satisfeito. Você pode trazer os números que o senhor quiser. Se uma família extremamente pobre estiver lá com a sua casa, para mim já estou totalmente satisfeito.
Vereador Nilo.
Eu quero falar.
Muito obrigado, senhor presidente. A vida é boa, não é? A vida é boa porque o ser humano, com essa diversidade de ser humano, é que nos motiva para fazer as coisas e mudar o mundo, né? É mudar, é verdade. Eu, de início, quando o nosso nobre vereador Louro trouxe o projeto, nós votamos a favor, sim, eu, sim. Mas só que depois, no dia da reunião aqui, vendo aquelas pessoas aqui, entendeu? E depois da explanação da Gilda, da Rita, entendeu? E foi que nós observamos que poucas pessoas daquelas que estiveram aqui nessas cadeiras aí, com aquela ansiedade, com aquela vontade de ter um lote para começar qualquer coisa na vida, porque às vezes nós, graças a Deus, nós temos onde nós dormirmos, onde nós vivermos, graças a Deus. Mas tem pessoas que não têm nada, está além da faixa da pobreza. Então aquelas pessoas aí carentes aqui, ouvindo as palestrantes aqui, e quando foi chegando ao final, nós observávamos no rosto das pessoas a grande decepção e, por outro lado, uma revolta interna de vir aqui e não conseguir nada. Então o que acontece? Eu me sensibilizei sim de ver aquela cena aqui. Todo mundo ficou muito triste. 99% das pessoas participantes aqui eram, são pessoas carentes, que estavam no mínimo querendo ver se encaixava, enquadrava dentro daquilo ali que nós fizemos. E nós, Louros, nós votamos, eu votei a favor, mas por isso que nós fizemos essa emenda aqui. Eu acho que nós temos que dar oportunidade para as pessoas mais carentes, sim. Do outro lado, do seu ponto de vista, você não deixa de ter razão. Mas se nós formos olhar para o outro lado também, o lado mais humanitário da coisa, não é que às vezes elas vão ter condições de fazer a casa. Mas se nós pudermos ajudar a ela começar a construir, dar o primeiro pontapé, puxar a mão dela para tirar lá de baixo, ela vai ser muito grata com a gente e com Deus. Então, eu baseado nessa assertiva, eu fiz esse projeto, essa emenda desse projeto. Eu acho que nós não podemos colocar de 1.500 a 3.000, não. Eu acho que tem que ser de 0 a 3.000. Então, é o que acontece, para nós darmos uma oportunidade para as pessoas mais carentes. Agora, se elas vão construir ou não, né? Por isso tem outras emendas. Dentro de 2 anos, vamos ver. Entendendo? Agora, eu acho que nós temos que dar oportunidade, sim. Eu acho que as pessoas merecem oportunidade. E nós, como vereador, nós podemos dar essa oportunidade para elas. É um sonho. E a vida, às vezes, vive de sonho. Nós vivemos de sonho. A vida nossa é um sonho. E nós temos vontade de realizar as coisas e às vezes não conseguimos realizar aquilo. Mas se nós possamos realizar um sonho de uma pessoa, eu acho que nós devemos. Eu acho que por isso que eu fiz isso aí, eu voto a favor do projeto que foi meu. E eu via, quando nós falamos, eu e a Beth, que nós íamos fazer uma emenda, nós vimos o sorriso no rosto de todos eles. Mesmo aqueles que estavam enquadrados e aqueles que não estavam enquadrados dentro daquelas palestras. É só isso, presidente.
Vereadora Beth.
Senhor presidente, eu, né, já anteriormente, pela comissão e por entendimento meu, eu já tinha manifestado contra essas emendas. E como o vereador Nilo disse, né, o dia que nós estivemos aqui, que estava lotado. Então, eu acho que a gente não tem direito de tirar, talvez a única coisa que eles têm, que é a esperança. Pode ser que eles não consigam, mas eles têm esperança de um dia conseguir a casa deles. Como o Kikin disse, o percentual é pequeno? Eu conheço pessoas que a patroa comprava o material e ia descontando mês a mês. Então, a pessoa conseguiu fazer. Existe caso do patrão que ajuda, ou parente. Então, existem soluções, situações que já aconteceram e que eu acho que não é justo nós tirarmos a esperança daqueles que são os mais carentes. Porque se fugir disso, as pessoas que realmente mais precisam são as que vão ficar de fora. E no dia da reunião aqui, né, quando foi feita aquela audiência pública, a gerente da Caixa Econômica esteve aqui, eu até falei com ela, e ela disse que no valor de um salário, ninguém consegue financiar valor, é tão mínimo que não dá para fazer nada. Então, nem financiamento a pessoa não consegue. Então, de tão carente que a pessoa... Sim, sim, mas eu, maneira minha de pensar, vereador, eu acho que se o objetivo é atender as pessoas carentes, então a gente não tem que estipular valor. Ele vai conseguir pelos meios dele, ou a entidade, alguém, acho que não está no nosso direito, opinião minha. Eu voto pela emenda do vereador Nilo.
Senhor presidente, um momento aí. Quando diante daquela cena ali, eu lembrei, eu fui lá no bairro Saracura. Eu fiquei muito sensibilizado com a família, eu não sei quem que é, não sei nome, não sei não. Eu sei que tinham as crianças, e quando eu cheguei dentro da casa das crianças, não tinha cobertura, não tinha nada, tudo, não tinha porta a casa, não tinha nada. E uma pobreza muito grande. Eu fiquei sensibilizado com aquilo, e eu falei, eu vou arrumar essa casa. E eu arrumei a casa. Com os meus recursos, arrumei, levei o pedreiro, levei tudo que a gente tem, material, que eu sempre mexo com alguma obra, alguma coisa. Então, eu isolei lá a casa e arrumei. Então, no dia que eu entreguei a casa para a dona, pintadinha, direitinho, com o telhado e as coisas, eu pude reparar no sorriso das crianças, o vereador Louro, quando eu chamei eles dentro de casa para ver o quarto deles. Eles começaram a chorar, e aquilo me deu uma coisa tão forte, sei lá, eu gostaria de ajudar muito, muito, muito mais, mas infelizmente a gente não tem condições, mas só de você ver aquela alegria, aquela coisa que as crianças não tinham, que era um colchão, uma parede pintada, uma telha que não vai vazar água, um banheiro de acordo, bom que seja simples, mas que tenha condição de uso. Aquilo ali foi o maior presente que eu ganhei aqui por ser vereador. Foi o maior presente que Deus pôde me dar, foi aquele momento ali. Então aquele dia daquela reunião aqui, aquilo me voltou, aquela cena que eu vi. Falei, puxa vida, tantas pessoas aqui querendo para ouvir uma ajuda e nós tiramos isso. Então por isso que eu fiz isso aqui, eu acho que Vossa Senhoria, do jeito que tá, do jeito feito para não está errado, mas eu acho que nós temos que ajudar. Eu acho que se puder ajudar, vamos ajudar. Não vai ser nós que vamos falar assim, que vai fazer, que não vai. Às vezes, quem sabe, Deus nos vai ajudar e nós vamos construir. Não é? Quem sabe? Não sei. Ó. Futuro só Deus pertence. Não, 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 podemos até apostar, mas quem sabe, né? É? Quem sabe? Não é?
Mais algum vereador, hein? Está em votação o projeto ordinário número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da Lei 1752/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Todos. Um contra. Um voto contra, então. Está em discussão e votação os requerimentos número 24, 25, 26 e 27 do vereador Louro. Em discussão.
Discutiu o último, salvo engano, número 27. É 27, senhor vereador Júlio? O último? É, 27. Só para falar para o senhor o seguinte, eu pedi aí para me dizer onde é que a conta, o número de uma conta do Itaú, onde foi depositado o cheque, é um cheque lá de R$1.500 de Leopoldino. Que para vocês não tem nada demais, né? Não tem nada demais, mas. Quem endossa o cheque, obviamente, é o presidente do Clube Leopoldino na época, o senhor Luiz Fernando Patissu, secretário de obras. Endossa o cheque, ele é depositado na conta 4692-7. Não sei de quem é essa conta. Então, por isso que eu estou pedindo, senhor presidente, para que a Câmara solicite essa informação ao Banco Itaú. Acho até estranho, Rafael, que eu te falo para você, como é que o presidente do clube endossa com assinatura só. Geralmente, estou falando que é sempre, né? Mas geralmente, clubes, associações, partidos políticos, qualquer cheque, qualquer documento assina, um presidente e secretário. Geralmente. Aqui assina só ele, endossando o cheque. O ex-secretário de obras da administração anterior, de R$1.500. Daquele convênio que não tem número, não tem data, não prestou conta. É aquele convênio que eu estou falando. Só quero saber na conta de quem que foi depositado esse cheque. Por isso que eu faço esse pedido. Oi? O cheque é público, é dinheiro público da prefeitura. Eu acho que a Câmara poderia pedir. Se negar a pedir, Rafael, qual seria nosso papel? Abrir comissão, mas não pode. Esse ano não pode. Nada de comissão. Não investiguem, pelo amor de Deus. Como diria o Moro, isso não vem ao caso. Manda para outro olhar, a gente não pode.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 13, 14 e 15 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação.
Vereador.
Esse da Bete aqui, o último aqui do dia, esse 15, que ela requer o pagamento do abono, conversei com o prefeito ontem, e ele disse para mim que paga um mês, dia 25, quinta-feira, e fica dois atrasados, um vai pagar dia 2 e outro dia 10. Bom, ele vai pagar três, gente. Ele vai pagar um porque não pode completar o quarto, exatamente. Ele vai pagar um dia 25. Isso é a palavra dele comigo.
Tá arrumando dinheiro, meu.
Pois é, ele vai pagar um dia 25, isso ele disse para mim. Eu estou só dando resposta para você de uma vez, que ele disse para mim que vai pagar um dia 25, o outro dia 2 e o outro dia 10. Ele disse para mim assim. Tá? Eu não vou escrever, não, hein? De jeito nenhum. Tá gravado, hein?
Então, eu quero perguntar à vereadora Beth, já que os requerimentos dela estão em discussão, sobre esse requerimento 14 aí, porque ela fala aqui que é do pedido do fulano, mas não sei nem que pedido é esse. Que pedido é esse?
Um requerimento que ele fez, tem até as fotos da Defesa Civil ali, que segundo ele, a água da chuva que a prefeitura fez a rua e não colocou meio fio e está caindo no quintal e derrubou o muro de uma casa.
Ah, tá. Então, ok. Só para saber o que é.
Pediu para reforçar porque ele já tinha feito esse requerimento e as fotos estão aqui.
Em votação, os requerimentos 13, 14 e 15 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 678 do vereador Nilo, em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria fazer um comentário, vereador Nilo, que o senhor entrou com o requerimento aqui, patrulhamento da estrada ali por trás da bandeira que sai cá, Pedro Pedrosa, a pedido do senhor do Carlos Martim, mas eu acho que o senhor não foi lá para ver a situação. Eu passei lá tem uns 20 dias, Challenge, 20 dias, que houve uma falta de energia na propriedade lá embaixo, e o estado da estrada, ó, é terrível. Para passar no morro ali, para passar de carro, só se chover, só de avião, não passa. Então, parabenizo o vosso nobre colega. Gostaria de assinar em conjunto com o senhor para poder reforçar o pedido para que seja feito o serviço de patrulhamento e principalmente desviar a água, porque patrola, mas não corta as águas. Não cortou a água, a primeira chuva estraga tudo de novo. Então tem que cortar as águas, pediu o rapaz da patrola para fazer o serviço direito. Faz, corta as águas, aí resolve o problema.
Com certeza, o vereador Kikim, muito obrigado pelo apoio, entendeu? Isso é uma satisfação que você assine esse requerimento comigo. Muito obrigado.
Eu passei lá e vi a situação deplorável.
Está em votação os requerimentos número 6, 7 e 8 do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 10, 11 e 12 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Estão em discussão os vereadores, os requerimentos número 11, 12 e 13 da vereadora Sônia. Em discussão.
Posso, senhor presidente? Só para reforçar o que eu disse aquela hora, e quando faz esse pedido assim, de limpeza de lote, eu não concordo com esse tipo de situação, e acho que a gente deveria, nós todos, eu vou votar a favor, dona Sônia, sem problema, mas eu acho que todas as vezes que fizer esse tipo de pedido que envolva lote, a gente tem que insistir na ideia de que o executivo regulamente a lei do seu marido, o senhor Gilson, muito boa por sinal, da limpeza de lote, que regulamente faça cumprir e cobre do proprietário. Vai limpar? Pode até limpar, mas cobre do proprietário. Eu tive ontem conversando de novo isso lá com o Poder Executivo, mas infelizmente larga pra lá, a nossa excelente secretária de administração, não vou falar mal dela, né, tadinha, tão boa. Ela não foi incapaz até agora de regulamentar esse raio dessa lei. E ontem, outra vez eu discutindo ontem com... Ontem não, desculpe, hoje à tarde, com o doutor Vladimir, pedi a ele novamente, doutor, pelo amor de Deus, faz isso para ela, porque não vai sair do papel. E coloque um valor caro, R$ 25,00 o metro quadrado do terreno. Mede lá, se o terreno tem 100 metros quadrados, é R$ 2.500 para limpar, que vai jogar no IPTU da pessoa, porque não é para puxar o serviço para a prefeitura. É porque a pessoa faça. É só isso. E eu acho assim, que todas as vezes que a gente for fazer um requerimento nesse sentido, que a gente cobre isso do Poder Executivo. E regulamente a lei e faça cumprir o que está nela. Só isso, meu amigo.
Em votação, os requerimentos de número 11, 12 e 13. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia. Senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.